Avante, roladores! Hoje, mais um dia, mais uma sessão, mais um capítulo dessa aventura da gente aqui no RPG de Quinta. Bem-vindos de volta todos à mesa de Planesbane, os Arcontes de Terai. Somente aqui no RPG de Quinta, vou eu agora chamar os jogadores que participarão dessa sessão. A começar com ele, o homem da melhor idade, o homem que não espera muito tempo na fila do INSS, Jonatas.
Oxe, eu pensei que era Lucas.
Não, você na campanha é o idoso, na vida real sou eu.
E aí, pessoal, eu sou o Jonatas, vou jogar com o Angel Valdez, um paladino, muito nobre, muito decente, um cara que está livre de qualquer especulação de maldade. E vamos ver o que é que vai dar, até onde ele vai conseguir resistir, né?
E que evita o toque de hereges também, né? Tem esse aspecto aí.
Não tem herege nenhum aqui.
Sim, é o que diz a minha ficha.
Minha ficha diz que você é um herege.
Aí ele faz uma dancinha na armadura pro plate dele.
Vamos lá. O próximo, ele, o homem que vai prescrever... Eita, não posso falar isso, né, Lucas? Aquela prescrição lá. O nosso tocador do cancioneiro popular das terras de Terai. O homem que sopra na flauta e toca uma pra mim. Matheus.
Amém.
Foi mal, Matheus.
É isso. Eu jogarei com o Sonho. Ele é originário das Terras Leste. E possui uma marca na cervical dele no formato de um caldo seu. Além disso, ele utiliza vestes pretas, tem hábitos discretos e gosta de explorar o oculto. Basicamente, ele vai à meia-noite no cemitério tomar um suco de uva integral.
Impossível, patrão.
O próximo é ele, o homem beatbox, o homem da caixa sonora, o homem que sempre tá aqui presente, mesmo que esteja vivo, morto, dormindo ou acordado, Adson.
Bora, viu?
É isso aí. Hoje eu estarei jogando com Elistros Deu, uma Halfling, utilizando o arquétipo de clérigo barra paladino, campeão no caso, né? Aqui. E é isso aí, lado a lado a gente vai numa jornada por ordem de rei nenhum, mas vamos junto.
Beleza, e o próximo a ele aqui, o meu personagem favorito pra morrer primeiro, JP.
E aí, pessoal, eu sou o JP, hoje eu vou jogar com Zamanak Anzer, um Fletching guerreiro. E Chrono Skimmer, agora descobriu que pode manipular o tempo ao seu favor. Não muito por enquanto, mas conforme vai evoluindo, vai começar a ver as linhas do tempo passarem na sua frente. E ele agarrará a que melhor lhe favorece.
Beleza. Por último, dentro dos jogadores, eu vou chamar aquele cara que é velho ainda, no RPG, jovem será, Lucas...
Beleza, sou o Lucas, vou jogar com o Huang Fang, um ocultista, ou melhor falando em regras de Pathfinder, né, um taumaturgo, que tem como missão pessoal ler a sorte do personagem de Jonatas, o não demônio, e é isso.
Não, o não inferno.
Não inferno. Inferno,
Valdez. Não infernal.
É.
Não infernal,
e
Valdez.
É isso.
Beleza, por fim, né, dentre todos os jogadores, eu, o mestre, serei o DM dessa campanha, não dessa sessão, né, eu serei o DM da campanha, meu nome é Jefferson, normalmente eu tô por aí no canal, sempre nas mesas de RPG, passando raiva e fazendo raiva, e vamos retomar aqui, você vê que agora os atacantes revelaram viabilizando vocês agora, tomarem contramedidas e todos podem rolar suas respeitos. Iniciativas.
Agora ele pode ter colocado outra armadura. que a gente pegou, é foda, né?
Iniciation. Deixa eu zerar aqui rapidão. Peraí que eu não coisei alguma.
Já como a gente tá vendo as criaturas, etc, eu posso utilizar como iniciativa esoterismo pra tentar aprender algo das criaturas enquanto rola a iniciativa?
Pode.
Beleza.
Mas o personagem acabou de dividir em dois um draw. A lá, Star Wars Ameaça Fantasma, onde Obi-Wan dá uma cambalhota por cima do inimigo, ativa o sabre de luz dividindo ele em dois, e o draw foi separado do seu corpo pela metade, e cada pedaço dele despencou numa pequena vala. Então, a gente vai dar o segmento ao combate que se iniciou na sessão passada. E com isso, próximo agora é ele, o responsável pela ruptura atual. Zamanak Anzer.
Beleza. Eu, como já tô corpo a corpo com o Drow, na mesma altura dele, vou fazer um ataque na minha primeira ação, que é um ataque de gancho, no qual eu uso a minha katana com uma mão só. E vamos ver se vai dar certo. Se eu acertar, o alvo fica desprevenido para o segundo ataque. E provavelmente não. 13.
13, não passa.
Não passa, né? Beleza.
É, tá flanqueado por mim.
Sim, não passa.
Ah, sim. Dá mais 2, dá 15.
Dá 15.
E a minha musiquinha.
E é mais um da musiquinha, 16.
É, não passa. Não passa.
Eu vou apertar. Já eu dou o primeiro golpe, vejo que não deu. Eu seguro a minha katana com as duas mãos. E dou meu segundo golpe. Um 23.
Pegou.
Beleza. Toma 13 de dano. E como última ação.
JP, só uma coisa antes de tu atacar. Esse golpe com duas mãos é um skill do guerreiro ou tu só pegou a espada com duas mãos?
Porque se só peguei a espada com duas mãos.
Uma ação pra trocar de postura.
Tá, tudo bem. Então fechou as duas ações dele.
É por isso que o guerreiro ele tem uma ação que ele fica mudando de posição de mão.
Sim, eu não peguei esse feat ainda. Eu peguei só o do Shining Strike ali. Que é o ataque de gancho que se tivesse acertado o primeiro, daí o segundo golpe estaria desprevenido, né, pra dar. Então fechou, cara. Fechou minhas duas ações aí. 3 de dano e era isso.
Beleza, você vê que o Zamanak ele tenta colocar com uma mão só a habilidade na espada dele, só que quebrando-se no ar, o equilíbrio dele, ele depende de um ponto central ao qual não está sendo encontrado nesse solo variável, por assim dizer. E ele vai dar um golpe no draw, ele esquiva rapidamente e no momento sequente assim você dá uma estocada com a espada. Quando você dá aquela estocada pegando do draw, e aí ele sente o golpe e próximo
esse cara... é o draw.
Beleza, esse draw aqui que tá mais afastado, ele vai catar a besta de mão dele, vai usar uma ação para passar uma espécie de veneno assim nas munições.
Jesus.
Quando ele carrega o dardo, ele atira o dardo contra Valdez. Vamos lá.
Vamos ver.
Valdez não é infernal.
Pera aí. CA é 19.
Beleza. Você vê que aquele pequeno disparo resvala na armadura dele assim rapidamente. E no momento sequente ele vai dar outro disparo.
Eita, aí. Ah,
é, aí tirou a crítica.
É quanto? Beleza, não é mais 10, não? Danou-se.
Não, isso aí não foi dano do crítico, não. Tem que rolar dano do crítico.
Ah, tá.
Ou multiplica por 2, se quiser.
Baixo, não é 12?
É
12.
Ah, tá. Desculpa, não tava vendo. Tá certo, tá certo.
É 12, mas aí você... É, você vai pegar o veneno. Você faz um teste de fortitude pra ver se você fica afetado pela letargia que reduz as suas ações.
Então lá vai, fortitude.
É. A CD não passou. Tu fica com menos uma ação.
Agora, peraí. Tá... No caso, o crítico é a minha CA mais 10 ou é mais 5?
Não, mais 10. 20 no dado. 20 no dado é sempre crítico.
Entrou 20 no dado é sempre crítico.
Ah, tá.
Beleza, aí ele disparou uma segunda seta, assim, essa segunda seta pegou mesmo no pescoço do Valdez. Ele puxa aquela pequena seta, assim, o sangue sai, dá aquelas guichadas de tipo um buraco recém-aberto. Ele sente aquela laceração pesada na pele, o sangue começa a verter assim, só que nos primeiros momentos do sangue, começa a verter com um pouco de um tom levemente acinzentado assim no meio do sangue, e você começa a ver sua vista meio embaçada, você fica meio zonzo, e você começa a sentir um peso enorme no seu corpo. Você tá letárgico, né? Tá lento, no caso. Você perde uma das suas ações quando você faz. E o próximo... Lento. É.
Não, só lembrar que são duas ações em vez de três nesse turno.
Ah, beleza.
Vou colocar aqui o caracolzinho, pra você saber. E o próximo draw, ele vê assim os Amanaki em cima da árvore, ele vai tentar golpear ele pra que ele caia. Né? Vê aqui, ele vai atirar com a besta.
Vamos lá.
Disparo.
Errou miseravelmente.
Segundo disparo.
Mais miseravelmente ainda.
E o terceiro?
Errou o terceiro também.
Beleza. E assim ele começa a atingir você com várias setas, elas vão cravo na árvore. Não te atinge. E assim o som.
Zamanaki fica variando no tempo ali. O cara não consegue ver ele. Só passa
sendo isso, a rachadura.
Do lado da cabeça, embaixo do braço.
Tá ligado que
e aí, toda vez que
tu distorce o tempo, mesmo que só de roleplay, já só vai anotando, né? E a realidade começa a piorar ainda mais.
Tô aí, cara, azar. Azar, eu não sei o que eu faço, eu só sei que só faço.
Eita, poxa.
Foi mal, eu causei esse homicídio triplamente culposo.
Se eu passar por cima disso aí, eu caio, é?
A gente ainda não sabe o que isso acontece.
Tá. Vai descobrir.
Vai descobrir logo.
É.
Ah, beleza. Primeira ação, eu vou renovar o buff. Então, todo mundo tem mais um de ataque e mais um de dano. Ok?
Só fica visível se tu atacar, né?
É, se eu fizer alguma ação ofensiva, eu vou usar Inspired Courage. Segunda e terceira ações. Não quero ficar visível.
Esse é o dilema, né, cara?
Cara, eu vou sair daqui.
Não dá pra fugir da vida.
1, 2, 3, 4, 5. Vou meter o pé pra cá. Pé do rio. E são as minhas ações.
Beleza, a próxima é a Elise. Ela não tá no jogo. Aí o que que acontece? A Elise, ela vai em direção à rachadura assim. Ela encosta a mão na rachadura e uma descarga elétrica de um tom negro atinge a mão dela assim, e ela, a mão dela fica enegrecida, como se tivesse tocado
balde de tinta preto e ela começa a... e ela cai no chão, maiada.
Porra.
E aí é o Angel Valdez.
Ainda bem que ela fez isso antes de eu fazer. Só deixa eu ver aqui.
Não, massa,
eu
tô... que tu tá... massa que... legal que tu tá do lado ali, né, cara? Tu viu toda a cena ali.
10 com 15, 25. Já deu o que eu tinha que dar. Se eu passar por aqui assim,
tem uma dá árvore aqui, ó. Aqui? Tem uma árvore aqui, ué.
Jonas, tu tem um cavalo.
E o elfo.
Mas o cavalo vai levar o choque?
Tu tá montado, bicho. Tu vai descer do cavalo.
Ó, o epicentro da ruptura é isso aqui, ó.
Certo.
Tá ligado?
O braço não faz nada, não.
É. Não.
Tá. Então. Se eu for andar com o cavalo, eu vou gastar uma ação minha pro cavalo andar.
O cavalo, né? Tem duas ações, ele move mais do que tu.
Você gasta uma ação sua, o cavalo tem duas ações. Mais uma. Mas o cavalo tem certo. Duas.
Eu vou caminhar pra cá. Aqui, no caso.
Esse bicho aqui tá em cima de uma árvore. Viu? Esse que você tá vendo aí.
Não, mas eu esse consigo aqui. Acertar ele com montado no cavalo, com uma lança. Não consigo não, dar, não. Nem que seja
os caras. Matheus teleportou os Amanak pra cima da árvore. Pra ele poder alcançar.
Caçamba, o cavalo anda quanto? Cadê o cavalo aqui?
O cavalo anda na vertical do Skyrim.
Quando vocês
olham... Cavalo cubista?
Tá o Valdez já lá no começo da montanha, assim, na parede vertical da montanha, assim.
E aí, galera, vocês não deveriam pegar esse caminho, vocês deveriam andar toda aquela trilha que eu criei. Nada disso, eu vou andar reto por cima dessa montanha. Pode ser.
Eu vou, tô montado no cavalo, vou gastar uma ação, beleza? Então eu vou vir atacar esse bicho aqui, 35 pés e não passo no centro. Boa, pronto. Vou atacar esse daqui. Deu pra ver, né?
Deu.
Pronto. Eu vim pra cá, eu tô montado no cavalo.
Aí é uma ação do cavalo que você gastou.
Certo. Aí vai ser uma ação minha agora.
Certo.
Eu vou dar-lhe na lança de justa. Como eu vim andando, é um dano maior, né?
Sim, já tá.
É isso aí, essa mecânica.
Tá. É a mecânica dele, já. Pronto. Tá certinho na macro.
Mas ele não tava em linha reta, bicho.
Não, ele só precisa mover dois, não precisa ser um linha reta, não.
Oi.
Mover dois quadrados, tá bom, ele tem um bônus.
Na caixa dos peitos.
Ah, beleza, você atingiu ele assim, você apiou o seu cavalo, você viu seu cavalo ganhando velocidade, ele vai galopando com força, arrancando nacos do chão assim, a grama vai se abrindo com a potência do seu cavalo, quando você puxa sua lança, você põe ela em riste em frente ao seu cavalo e você dá aquele poderoso golpe no peito da placa peitoral do Drow assim, você sente aquela explosão da lança na placa peitoral, e a placa peitoral ela é golpeada, amassa pra dentro, e o Drow leva todo aquele golpe, e a ponta da lança, normalmente que explode numa justa, ela se mantém rígida e fincada no peito do Drow, assim.
Certo. Eu não sou besta, eu pego de volta, né? Na certo. Verdade, eu mando, como tem uma ação do cavalo ainda, né? Eu faço um comando pro cavalo dar uma pisão nele aí com o casco, e aí eu puxo. Quando o cavalo segura, eu puxo a
cavalo lança. Tem esse tipo de ataque, de ação?
Tem.
Aqui,
tem.
O casco. Aqui.
O dele não é um cavalo comum, é um cavalo de paladino.
É. Não é um cavalo comum.
O cavalo tem nada.
Onde é que tá a ficha desse cavalo?
Tem o nome do cavalo.
Runtizel. Tá em extra. Personagens extras, Runtizel.
Tô vendo aqui.
Não era Rumotila.
Era pra ser Rumotila, mas a Jonathan não quis.
Ah, sim, tem aqui, ó. Bater com casco, né? Tô vendo aqui.
Vamos mudar. Rum é com M,
é? É.
Rum?
Rumotila.
Pronto, agora então.
Rumotila é bom.
Eita, falta Motila, pô. Motila.
Como saber se JP está indo nas reuniões do AA?
Esse cavalo é um tapa-olho.
Vai, vai. Esse cavalo. É bom que o cavalo não consegue virar à esquerda, né? Ele não tem profundidade. Ele pode cair só no buraco, né?
Ele só faz curva pra um lado.
Isso aqui, pocotó de burro. Isso aqui é o quê?
Aqueles carrinhos antigos que era baratinho, que pra ele dar a volta você solta aquela porra daquele controle. Isso. Ele fica girando.
Isso. Aí, acertei.
Vai, ataca do cavalo. Ataca do cavalo. Já,
20.
Beleza. Vocês veem o Valdez assim apiando o cavalo com a sua lança e com tudo o peito do Drow. Atravessa ele com a lança assim. Na hora que ele puxa, o Drow solta um grito. Cai de joelhos. Quando ele cai de joelhos, só vê o cavalo empinando assim. E esmaga a cabeça do Drow, esfacelando ela como se fosse uma abóbora madura na época de outono. E os miolos dele espalham pelo chão.
Eita!
E assim encerra o Valdez.
Mandou bem na narração.
O que tá em cima da árvore, né? Junto com o Zamanak, vai tentar derrubá-lo. Porque esse Zamanak, ele não tá em cima da árvore. E cada macaco no seu galho, ele vai atacar com a rapieira. Vamos lá.
Ah, filha da merda.
Puta merda, segundo 20.
Então outro 20, puta que pariu, cara.
Beleza, como ele tem aqui a acuidade de desarmar, eu vou usar o desarmar dele, tirando a katana do Zamanak.
Tá, beleza.
Ainda tá errado o dano, porque é mais do que isso. Ele não jogou o 10, né?
É, tem um D8 aí.
É.
Deixa eu rolar aqui então.
Ui.
Deus do céu. 21 de dano.
Beleza, você vê o Drow assim, ele recupera-se um pouco da estocada que ele levou no peito, assim, você vê ele vertendo muito sangue. Você vê que ele bota a mão na têmpora assim, ele faz uma prece e ele diz: ao Lorde das Sombras, por favor, conceda-me essa dádiva. E ele puxa a rapieira dele assim, ela fica enegrecida. Ele fala: desça ao chão, que é o seu lugar, besta das sombras. E ele dá uma estocada assim na mão do Zamanak, varando a mão do Zamanak, aquele que está segurando a katana. Quando ele puxa, o sangue do Zamanak vai ao chão e o Zamanak é desarmado.
Nossa,
a tua katana cai lá no chão, assim fica fincada.
Tá, mas eu tô em cima da árvore ainda.
Tá em cima da árvore.
Eu vi onde a katana dele caiu.
Caiu por aqui, assim.
Não, não precisa marcar não, mas eu vi, né?
Aham.
Uhum. Beleza.
O próximo é o que Lucas dividiu ao meio, então é Huang Fang, o esoterista, o taumaturgo.
Beleza. Gerson, qual altura mais ou menos da árvore? Então os dois.
Eu acho que é mais ou menos assim uns 12, 14 metros.
Porra, vai ser...
É uma árvores bem altas e frondosas, assim.
Alta pra caramba.
Sabe que são árvores que se tornam acessíveis até para os andares de depressão. Que Gerson. Tem uma parte alta.
Uhum. Gerson,
ele até poderia dizer: esqueça, Zamanak, eu estou indo a...
Gerson, corri 5 quadrados só. Eu chego na katana, é aqui. Saio correndo.
Chega na katana.
Catei ela, terceira ação, jogo.
Eu te dou 200 PO pra tu usar a katana pra matar o personagem de Adson agora.
Não, ela cura, gente.
200 PO, na mão. Bora. Não,
saio correndo, cata a katana e grito: Zamanak, pegue! E jogo. Acho que são as três ações.
É, mas pra efeito mecânico, né? Ele ainda vai usar uma pra pegar a espada.
De volta. Não,
é uma ação pra pegar.
Corri, Gerson, primeira ação, corri, peguei a espada, segunda ação, terceira ação, jogo pro Zamanak. Fechou.
Beleza.
Eu consigo beleza, pegar então, Lucas, Jefferson, eu preciso fazer algum teste.
Você vai gastar uma ação pra pegar a katana.
Tá, tranquilo.
Sai jogando na saída, não sei se...
E finca nas costas do Zamanak. Aí ela faz aquele...
Fatality.
Quem precisa de inimigos? Beleza, o próximo é ele, é o Zamanak. Não, Lucas, tu ainda tem duas ações, né?
Não, tem não, tenho que gastar as três. Movi, peguei e arremessei a espada. E já foi.
Essas três ações.
De fato. Zamanak Anzer.
Eu olho pro Huanfang assim e seguro a espada na mão, assim, com a mão direita, assim, sabe? Ele joga, eu seguro no mesmo ato, assim. Olho pra ele assim. E. Arigato! E aí já dou o primeiro golpe com uma mão só. No draw. Ah, mas que porcaria. Vou gastar um ponto heróico, cara. Primeiro golpe nunca dá certo.
Tu tem outras ações, velho. Podia tentar a sorte, né?
É, 19.
Tem o um bônus de Mateus.
Mas os bônus passam. É,
mais um do Mateus pega, né? Pega. Tá. Aí dá 8 de dano e ele fica desprevenido, tá?
Mais um.
Não. Pode escrever. Você deu uma contrapartida aí que eliminou.
Beleza. O Zamanak pega o Huanfang, larga a espada, o Zamanak pega na... Já tô comecei, agora vambora.
Então faz tudo aí,
faz teu
nome.
O Huanfang joga a espada, assim, o Zamanak pega numa mão só, agradece, fazendo arigatô, baixando a cabeça pro Huanfang. Ele olha pro Drow, assim, e fala pra ele, assim, Anzeruá, o Zamanai! E pega e corta o Drow no meio. E quando ele começa a se abrir assim, ele gira a espada e bate na cabeça do Drow assim com o punho da espada assim. E ele, o Drow cai da árvore assim, se espatifando no chão. O Zamanak olha 12 metros de altura e fica pensando como eu vou sair daqui.
Os caras estão fazendo Black Friday aqui no combate, pô, tudo pela metade do preço.
Dividindo os caras. É isso aí, vamos dividir esses bichos aí.
Ponteiro com JP.
Oba.
Beleza. O próximo é o cara que tá com a besta lá mais distante. Ele vai usar uma ação para mover-se aqui e flanquear o Valdez. E ele vai copiar com a rapieira dele.
Esse outro não morreu não? Com a cabeça explodida, feito uma abóbora.
Ah, é, esse aqui morreu. Porque eu tinha esquecido isso. Então ele não ganha os bônus. Mas ainda tem um inimigo aqui. Deixa eu só... Caralho, que cagada aqui. Maldito Adobe, eu condeno você ao inferno. Sempre. Abre o caralho do notificação do Adobe. Seu aplicativo foi desativado, ainda dá tempo de economizar. Mas se fuder, caralho. Se eu usava pirata, obviamente eu quero economizar, não. Eu quero de graça.
Não usava não, usava verdadeiro. Só que a licença acabou.
Acabou a licença, acabou.
O cara cola no paladino e já saca a rapieira dele. Ele vai usar a habilidade dele de espetar, que dá um bônus de circunstância de mais um na rolagem de ataque dele. E se o cara for pego, ele sofre mais um D8 de dano persistente de sangramento.
Deixa eu ver aqui. Eita.
O drawzinho é brabo. Ah,
tá mesmo.
Um danado.
12. Ele vai atacar novamente. 8. E por fim o 3.
Ele moveu.
Ah, ele moveu então? Desconsidera o último. E ele tenta atacar duas vezes.
Zero.
Ele tá em cima. Ele tá em cima do cavalo, assim, você vê que o cavalo ainda tá empinando, fazendo igual como se fosse o cavalo do Zorro, assim. E o Drow tenta estocar com a espada, mas não consegue. Beleza, o próximo é o que tá morto, o Sonrion.
Sonrion vê o Zamanakend em cima da árvore, se esgueirando nos galhos para tentar descer. Enquanto isso, ele começa a tocar a sua flauta, um som que lembra um pouco o som da brisa quando passa pelas folhas do outono, uma sensação calmante. Ele vai soltar ele vai soltar Suf pra curar os Amanak.
Ah, show.
Em duas vezes o cura?
Sim.
Muito melhor.
Ó, oh, muito melhor.
Tirou praticamente o que o bicho tirou dele, né?
Curou. Não, o bicho deu 21 nele.
É, 21.
E com a minha terceira ação...
Bom inimigo, puxei dele.
Minha terceira ação, eu começo a acelerar o ritmo do som com uma canção de combate para inspirar a coragem dos aliados. Céu. Te contei já aqui a magia.
Beleza, então agora é Lizzie. Elise tá desacordada no chão com a mão preta. É mesmo. E Anhel Valdez.
Ô, Lucas, só uma pergunta. Se tu lembrar bem, se não, tudo bem também. Pra mudar a runa.
Vocês podem matar.
Não. Pra mudar a runa de mutável pra retornante, eu preciso descansar alguma coisa ou pode fazer em combate?
Fazer ritual de 8 horas.
Ah, então beleza, então não vai dar.
Mas tu pode gastar uma ação pra transformar tua lança em uma espada ou outra arma.
Não, mas eu queria que ela...
Ô Jean, tu tem que rolar fortitude de novo, senão a letargia avança pro estágio.
Ah é? Rolar fortitude? Então vamos lá. Fortitude. 15.
Não, passou.
E aí eu fico como agora?
Uma ação, tu tá com momento 2.
Uma ação, aí me quebra. Caçamba.
É que eu tinha esquecido que tu tava com veneno da letargia.
É, aí tudo bem. Apoio, eu vou dar essa minha ação ao cavalo. Ele vai ser melhor do que eu. O cavalo vai dar um chute no cara. Tome. Se acertar, acertou.
Não, acertou.
Mais um aí. Mais um.
Hã?
Mais um.
Não acertou.
Ah.
Caçava. E agora a gente corre. Vamos, vou. No caso aqui.
A mover? A mover?
Ah, Maria, agora eu não sei mais não se eu vou. Depois disso.
Ah, definição de ataque de oportunidade é a mesma aqui. A volta tomou 2 lapadas e caiu.
Rapaz, eu vou morrer não. Eu fiquei com medo. Eu vou dar outro chute agora. Tome outro chute. É isso aí, acertou, hein? Tome.
Tá doido, tem mais um de dano.
Cara, o cavalo é que é o...
Ei, cavalo é violento, cara. Eita, vai, cara, bicho. Esse aí eu acho o Rumontila é infernal, hein, cara.
A ressaca bateu.
Você vê que o Rumontila ele tem uma placa na cabeça dele com as spikes assim pra frente. E aí ele se move de um lado pra outro, ele tenta empinar novamente e descer com as patas poderosas em cima do Drow, só que o Drow esquiva pro lado, só que quando ele dá um movimento de pescoço pro lado assim, com as spikes, ela pega no ombro do Drow assim, tirando muito sangue dele, assim, muito sangue.
E 18,
o Drow começa a sangrar miseravelmente assim, e deixa eu ver quem é, o Van Funk.
Dá um peteleco nele que ele morre.
19. Montila, sabor absinto.
Como é que você... Tá certo, tá escrito de Montila.
E aí, faz, é melhor que evita o copyright.
Acho que tá
certo. Tá certo, rum é com M.
Beleza, chama o Ademar, tá pegando o bicho.
Eita, esse aqui é... Esse aqui... Ele é com dois L. Acho que é assim.
Isso foi crítico, isso foi crítico.
O Huang Feng sai correndo, salta pelas rachaduras menores, chega nas costas do Drow com seu sabre.
Calma, 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 passa pela rachadura.
Eu passei pela menor só. Passei por aqui.
Beleza, pode fazer um teste de esoterismo, meu jovem.
É, não sei se é coisa boa.
Ai, 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 ai.
17, Gerson. Ao todo.
Beleza, quando você passa pela rachadura, você tem um vislumbre de uma aldeia. Uma aldeia onde sempre é noite. Só que essa aldeia, você vê ao longe, monstruosas criaturas vindo a cavalo. Ou que você pressupõe que sejam montarias semelhantes a cavalos. E os galopes dessas criaturas, elas se manifestam como bater acelerado do coração de cada um que reside naquele local. Essa aldeia é repleta de sombras. Elas mostram criaturas de pele acinzentada e olhos avermelhados. Criaturas muito semelhantes ao que parece ser o vislumbre de uma aldeia nipônica do século XIII. Só que completamente revestida por essa névoa negra e um sol frio que não ilumina nada. Você vê, por entre aquele povo, um dentre os vários... achacando o que parece ser um pobre senhor velho, você vê que ele pega ele pela túnica assim, eles vêm para tomar o que é necessário e você terá de dar. E ele sacode o velho no chão. Quando você vê quem é a criatura que está fazendo isso, você vê o semblante completo idêntico ao Zamanak. Só que quando o Zamanak joga esse velho ao chão, ele não sente prazer. Ele não sente honra, porque ao jogar aquele velho ao chão, ele vê uma pequena jovem, uma garotinha, uma criança de pele acinzentada, olhando para ele com um olhar que só pode ser presumido de medo e decepção. Ele baixa sua cabeça e dirige os seus olhos ao chão. Ele vai até uma algibeira que esse velho deixa cair, cata peças de cobre ornadas, entrega nas mãos dessas criaturas. Essas criaturas não são os Dziriak, que normalmente o Zamanak teria como os bichos papões do seu mundo, mas eles são os Shoguns das Sombras, os tidos como vassalos, ou como é o nome disso? Só um segundo. Os
Zeran.
Não, eles são vassalos, são tidos como
tenentes?
Peticionários das sombras. E esses seres que parecem ocos dentro, parecem armaduras rosas, formas de samurais de sombra, aquelas armaduras clássicas e tal, todos tremeluzindo, feitos da mais pura sombra. Quando você entrega aquelas peças de cobre, eles falam:
muito bem, Zamanak Anzer. O nosso sucerano o espera. Você ganhará o suficiente para a semana, como sempre.
E você vê que todos da aldeia viram seus olhos para Zamanak e ele segue com essas figuras. E você aparentemente teve um vislumbre do passado através de uma fresta entre as realidades. E mais uma vez, você olha para tudo aquilo e vê uma figura sobre tudo isso que você acabou de ver, Lucas. O Huan Fang vê como quase que ele estivesse assistindo isso lado a lado com uma outra figura, um outro ser. E aquele ser vislumbra aquilo e olha para você. Você consegue ver com os olhos que atravessam todos os mundos. Lembre-se do que viu aqui. E aí você retoma pra onde você tava.
Eu consigo identificar, ver essa criatura que falou?
Sim, eu vou te mostrar agora quem foi essa criatura que falou.
Será que foi o próprio Terai?
É... esse cara aqui, ó.
Terai de novo aparece.
Que massa.
Quando eu vejo todo esse vislumbre e eu saio correndo, né? Eu gasto alguns segundos pra me colocar de volta ao presente. E antes de poder falar qualquer coisa, eu sei que tem um inimigo que precisa ser derrotado. Então eu vou realizar um ataque contra ele, a princípio. Meu sabre continua a brilhar com luz. Gastei a primeira ação para mover. Segunda ação, ataque, Jefferson. Com o Anandal.
Beleza. Você vê que quando você se aproxima da... ela tá muito ferida. Ela já tá lavada no próprio sangue devido aos golpes do cavalo do Valdez. Jefferson, cavalo dos chifres assassinos.
Eu quero
e aí...
não letal. Quer falar, quando eu vejo tudo isso, eu faço
não.
Pode falar.
Beleza. Quando você vê, você se aproxima da criatura, você aparece com aquele seu artefato de luz, ilumina ele por completo. Ele vislumbra a morte através de você, ele joga a rapieira dele no chão, abre a cota de malha e diz: faça rápido. E se joga de joelhos no chão. Baixando a cabeça.
Quando ele faz isso, o olho celeste do Wang Feng apaga. A espada dele estava brilhando em uma luz completamente ofuscante. Some. Ele gira a espada e bate com o lado cego.
Beleza, a criatura perde completamente a consciência e vai ao chão, quase que como uma cratera expelindo larva. Ele tem uma ferida gigantesca no ombro, expelindo sangue. Ele já está completamente lavado de sangue. A morte é um cavaleiro que virá veloz em direção a esse ser, pois ele tem uma ferida mortal.
Alguém fala que essa energia não tem medicina?
Eu tenho imposição de mão.
Não, gastar magia aí é demais. Não, mas essa magia tu pode refocar, né? 10 minutos.
É.
Aí o Valdez, rápido. Ele é nosso inimigo,
vocês teriam 10 minutos.
Ele é nosso inimigo, mas tente estancar o ferimento dele.
Eu olha assim. O que você quer com esta pobre criatura? Pobre não. Odiosa criatura. Deixe-o morrer.
Eu dou um sorriso malicioso e... há algumas coisas que podemos descobrir.
O Valdez, ele não enxerga de onde está vindo isso, mas ele escuta próximo a ele algumas palavras. Ele quer que ele puxe uma carta.
Como é que é? Escuta o quê?
Próximo a tu, de algum lugar, uma voz dizendo: ele quer que você, que o Drau puxe uma carta.
Aí é lasqueira.
Não, Matheus, estragou minha piada. O Drau vai fazer um Drau.
Como é?
Vai fazer um Drau.
Drau vai puxar em inglês. É um tempo para o jogo de carta.
Caçaba, agora... eu fiquei em dúvida. Agora eu mato, termino de matar. É vivo ele.
Não sei, aí vai do seu personagem. Eu pedi pra você tentar curar. Eu não tenho nada de medicina.
Enquanto isso, o medalhão. O Sonrião tirei o medalhão do bolso. Agora tá um medalhão flutuando. Eu utilizo perto da sombra da fechadura pra ver como ele reage.
Eu...
beleza.
Nesse tempo eu...
Tu tem arcanismo?
Não.
Alguém tem arcanismo?
Eu sou um bardo.
Eu tenho.
Vai exigir teste de arcanismo agora pra fechar as fendas.
Eu tenho.
Vai ser proporcional ao tempo que ela está aberta.
Tu tem ocultismo, arcanismo, cara? Não pode
eu
usar.
Eu tenho treinado em arcanismo. Bardo.
Eu tenho ocultismo.
Não, é arcanismo.
Eu tenho.
Joga aqui que eu consigo.
Aí joga que ele tá fenda.
Ah, não. Jogar alguma coisa. Enquanto ele tá... Como eu tava desconfiado por causa desse negócio da carta aí, enquanto ele tá distraído com um medalhão, eu vou e curo o cara. Pra não correr o risco.
Distraído com... Caramba, o medalhão voando. Curar. Eita,
fez. Não, o Juan Pang ele vai pegar. O Juan não vai pegar o medalhão. Enquanto ele tá distraído pra eu. Ele não vê que eu curei, entendeu?
Ei, Tony, o que é aquilo ali? Uma rachadura no. Ah, o cara que cura.
Exato.
Já,
desculpa, precisa... eu não consegui evitar.
Tu não precisa jogar quando é cura, não. Tu sempre cura. 6. Já tá. Tá, a gente é terceiro nível, né? É 12. É 12, tem que agitar tua ficha. Não é 12 já ou não? É metade do nível arredondado pra cima. É magia de foco.
Sim. Nível 2 já.
Tá em ação livre agora? Tá tranquilo?
Tá.
Eu vou fazer um Athletics ali pra me descer da árvore.
Eu curei ele, sem Juan Fang ver.
JP, como tu tá meio ferido? Eu ia pedir um... É, não passou hoje.
Ixi, Maria. Vou usar meu contra-ataque pra não cair da árvore. Pra não cair da árvore.
É, cair de cabeça.
Um 17 passa.
Beleza, então. Passou. É a dificuldade padrão.
Crisezinho, básico.
Eu vejo o objeto flutuando, aí eu... Pode falar.
Eu me aproximo da rachadura, um amuleto, e percebo que algum tipo de energia, além do meu conhecimento, provavelmente está dominando essa rachadura, e só os meus conhecimentos de ocultismo não serão suficientes. Eu me lembro do Huan Feng, quando ele vai manipular as coisas, que ele, apesar de não ter o conhecimento exato, ele consegue manipular de alguma forma as formas de conhecimento. Me aproximo dele com o medalhão em punho e fico girando ele assim na frente dele para imitar o efeito de um Pottergaster. Digo, medalhão, fantasma, vigia a sua ação.
Um ponteiraque aí pro Sorrião. Eu seguro o medalhão. Jefferson, esse teste envolve maldições, assombrações ou criaturas?
É ativar um item mágico.
Aí não, você mas tem não é um teste de arcanismo.
É um teste de arcanismo. Só que aí o efeito seria o equivalente ao mágico.
Ah, beleza. Eu posso usar esoterismo em vez de qualquer as outras. Se não envolver isso, eu tomo menos 2, beleza?
Ué, tu vai usar esoterismo por quê?
Porque minha classe permite usar esoterismo no local de qualquer uma das 4 habilidades de magia. Arcana. É, só que se não envolver maldições, eu já falei os 3 lá, eu tomo menos 2. Vou usar, você já sabe.
Beleza, então tomo menos 2, isso porque isso aí não envolve maldições.
Demônios, e eu posso ajudar?
Tu faz um teste, CD 10 a cada 2, a cada 10 que tu passar.
Não, passou.
Dá mais 1.
Tu passou.
Ah, beleza.
Você vê que... Diferente da primeira, que foi fechada, essa demanda energia arcana real, assim, pra ativar o amuleto. Você vê que não é uma simples rachadura. Ela era um buraco de fato, assim, alguém literalmente fez um furo no tecido da realidade. E aí você tem que remendar aquilo arcanamente para poder então fechar. E você começa a apontar o amuleto e ele começa a absorver aquelas fosse, sabe quando o gelo vai quebrando? Imagine isso desfazendo, isso retraindo assim. Ele voltando para o que era antes. E você finalmente consegue fechar essa rachadura por completo. Só que você vê um resquício de distorção do tempo, assim, quase como se alguns segundos assim, a mais tivessem voltado, tá ligado? Você até vê um pouco assim, o sangue do Drow voltando e saindo de novo.
Beleza. Eu fico segurando o amuleto pelo cordão para o sonho invisível pegar o amuleto.
E o cavalo do Valdez ataca você pelas costas.
Tô com pouca vida.
Não, o cavalo tá com a pata em cima do cara que tá deitado pra ele não fugir.
Não, o cara vai morrer.
Não, eu curei ele. Eu curei ele e aí tá, o cavalo tá mantendo ele deitado no chão.
Ah, beleza.
O Sorrião pega o amuleto de volta.
Eu sei lá, pergunta Matheus.
Não, tô perguntando ele, fico segurando assim. Eu não tô ouvindo.
Eu tava mutado por causa do cocão. O Sorrião, ele se aproxima e pega o amuleto e diz: o Poltergeist agradece. E ele se afasta fazendo uma vozinha. No final ele diz: eu adoro essa magia.
Vou pegar a visão verdadeira depois.
Aí pra você ver, o Sorrião fazendo que tá comendo atrás assim, ó.
Nossa, me arrependi de pipoca comendo enquanto os caras se matam na
ou ele tá nu, ele fica invisível pelado.
Uma pergunta era parecida. Quando tu pega esse medalhão, tu guarda ele no bolso, né? Então o medalhão continua aparecendo ou ele some?
Ele já tá aparecendo quando eu guardo no bolso. Hã? Eu guardo no bolso, ele some. Quando eu tô com ele na mão, ele fica.
Será?
No comando.
Pensar que não tem um monte de tralha flutuando pelo caminho.
Vê só, Verso. Eu caso a minha espada, embainho ela. Eu vejo que o Romantila está com a pata em cima do Drow e a ferida que estava sangrando ainda do Drow se fechou. Eu dou um riso um pouco malicioso para o Anhel.
Eu estou olhando para o céu e assoviando.
Eu agradeço. Gerson, eu quero tirar todo tipo de arma do cara. Procura se ele tem uma adaga extra, se tem o que tiver.
Ele tem uma rapieira, uma adaga de aparar, beleza. Uma besta pequena e um frasco de veneno de letargia.
Beleza, eu vou separando pra ele não puxar isso aí. A armadura dele, Gerson, é fácil de tirar?
Armadura de couro, é fácil.
Beleza, eu removo a armadura, deixo só ele com a roupa. E eu tenho. A gente tem o kit do Aventureiro Feliz, né? Eu quero amarrar o cara.
Ô Jonathan, tu tem que jogar forte isso, porque tu tá com veneno de letargia bombando aí no teu cu.
Então lá, 18.
Porra, velho, tá difícil, hein? Vai pra 3.
Tô andando em câmera lenta. Na verdade, quando eu fiar. Quando eu fiz a magia, eu pensei isso tudo. Quando eu fiz, já tava.
É isso mesmo.
Estágio olhando 3, pra mim.
Estágio 3.
Ele cai no chão.
Ele fica inconsciente. Ele fica inconsciente.
Eu não lembro. Passou
de novo. De novo.
Se mete em pressão baixa. Mete em pressão baixa.
Você vê uma revoltez, ele com o cavalo em cima, assim, do Drow, aí ele fala: não vou deixar. Ele cai de cima do cavalo assim, dormindo. Não, pô, ah, tem aquela, aquela bolinha de catarro de anime, assim.
Deixa mais bonito. Pelo menos eu fiquei feito Aragorn em cima do cavalo, voltando para o castelo lá, que eu esqueci o nome agora.
Pronto, fica igual o Aragorn. Fica igual o Aragorn. É. Falo,
eu...
pra que seja bonito.
Enquanto o Anhel vai cair.
Sonho dele. Mas na verdade ele tá com a cara no chão, a boca aberta, o bicho entrando.
Cai no meio das patas do drone, né, cara?
E ele peida dormindo, igual um velho.
Faieco, e Faieco na lataria. Faieco na lataria. Da...
Parece um Musa ligando assim. Marca, porra, que merda é essa?
Enquanto o Angel ali tá peidando, o Zamanak vai lá ver como é que tá a Elise.
É bem perdido.
Tem essa menina, né? Fazer o quê?
É. Aí eu chego lá e tento acordar ela, bater no rosto, qualquer coisa tipo aí.
Cara, você espanca o rosto dela, mas é quase como se a alma dela, a alma dela não estivesse no corpo, por alguma razão que conhece.
Mas eu vejo que ela tá viva assim ainda.
Desconectada do corpo, não é?
É, quase como se tipo ela tivesse ausente.
Ah, entendi.
Poxa, tem uns bichos ali embaixo, hein?
Eita, não!
Avatar! Eita, poxa! Eu não vou descer, caraca, não, hein?
Que ato falho do cara aqui, que merda, que bosta que eu fiz.
Ai, meu Deus.
Ele espanca.
Quando isso nunca aconteceu, eu puxo. Eu tô com o talismã, né? E procuro. Procuro não. Aponto pra um local que ele vai ter mais força novamente pra guiar a gente. Ó, oh, isso nunca aconteceu. Ele nunca vai apontar pra baixo. Eu vi um vislumbre de bicho ali rapidamente.
Isso não procede, isso não procede. As naturais do meta. Você. Eu... Você por acaso era um cuzão?
Deixa. Zanak, deixa a Elise aí. Eu gostaria de falar algo. Sonhão, por favor. Se aproxime.
Que foi, vermelho?
Bem,
eu já estou próximo, vocês não podem me ver, mas eu estou próximo.
Bom, vamos saber.
Não, tu chega assim, estou me aproximando.
Quando vem uma dedada, né, cara? Ah, eu tava próximo.
Ele faz aquele de dar um toquezinho no ombro na direita e aparece na esquerda.
Quando entro em contato com uma das rachaduras do tecido, eu vi um vislumbre, espero que do seu passado, não do seu futuro. Você estava em um plano de sombras, em meio a uma vila, e os peticionários das sombras, ou era assim que eles chamavam essas criaturas, eles usavam armaduras, ou eles eram armaduras parecidos com as suas.
Na verdade, eles lá, eles eram os Yagyu.
É, fala esse nome estranho completamente errado. E...
Zaguai!
E você trabalhava pra eles, ou pra o suzerano das sombras, algo assim. Isso foi o seu passado? Ou isso ainda não aconteceu?
Era isso mesmo, Jefferson? Era o meu passado? O que que era?
Foi o que você disse no episódio que foi o seu passado. Então eu tô levando em
consideração. Eu trabalhava pro povo da vila.
Você disse que era, era o seu passado vergonhoso. Era
isso aí.
Parada
do exatamente.
Passado vergonhoso associado ao seu trinklet lá.
Aham, uhum, joia. Eu falo pra ele, bom, isso é uma coisa que Zamanak não tem, fica meio perdido assim, né, não tem, não consegue ter, Zamanak tem vergonha de, Fala assim.
O Zamanak lembra do olhar, aquele olhar que a filha o deu naquele momento que nunca mais foi esquecido por ele. Quisera ele poder ter apagado aquilo.
Fiz coisas que não, na terra de vocês seriam considerado desonrosas.
Mas... Na terra de você, na minha não. Na minha não era considerado desonrosa, não era. Não, morto,
ele tá
mal.
Trabalhando para o Shogun, né? Versão Shogun lá.
Exatamente.
Isso aí. O problema não é esse. O problema é que eu tive outro vislumbre do que eu acredito ser Terai. O conquistador dessas terras que simplesmente sumiu. Você se lembra que eu falei quando... Da possibilidade de quando selarmos tudo isso aqui, o Terai, o conquistador despertar ou algo nesse sentido?
Sim, lembro-se.
Pelo visto, essa minha teoria parece se tornar cada vez mais verdadeira e tem algo a ver com seu passado. Ou a sua vila, ou talvez até mesmo o seu futuro.
Talvez você possa explicar porque Zamanak, quando está sob pressão, consegue enxergar vários futuros de Zamanak. E simplesmente eu sou conduzido a um dele.
Uma coisa que eu não lembro, Gerson. Não. Eu já tentei ler a sorte do Zamanak, não, né? Eu li a sorte da Elise até agora, não foi?
Sim.
Então, quando tu falas isso, JP, o Huang olha com um olhar de curiosidade. Lembra na taverna do Bagre Cego, quando a sorte se revelou a nós e contou a história da taberneira.
O Walter está dormindo.
E contou a história da taberneira.
Sim, sim.
Se você aceitar... Aí eu falo isso olhando não para o Zamanak, para o Jonathan. Para o Jonathan não. Se você aceitar Zamanak, aí eu puxo as cartas, o destino pode se desdobrar à sua frente.
Você é uma criatura muito estranha, vermelho, mas... De alguma maneira, o destino sempre reserva algo e você consegue ler isso. Então, eu acho que se isso for me trazer algumas respostas, não faz mal tirar uma carta.
Aí, ele puxa. É segundo membro da party, Jefferson. Vou tentar ler a sorte do Zamanak. É um teste de esoterismo, beleza? Que geralmente são... O que tu me passas são coisas vagas e enigmáticas, certo?
Certo.
Vou dar, né? Aí,
como sempre, né?
23, ei, Jefferson. Boa.
Beleza, você puxa a carta...
Não, o Zamanak puxa.
Ah, você bota aquele baralho de tarô e o Zamanak puxa a carta, que é a carta do... Como é o nome? A carta do... É o louco, não chama?
Não me vem com enforcado, é o louco.
É o louco, é o... É o tolo.
O que?
Tolo.
Você que puxa a carta... Cabeça aqui?
Não, você puxa a carta do tolo e ela tá... Ela tá... Deixa eu ver aqui, ó. Default. O burro, o louco, o coringa, o joker, o palhaço... Não, mas assim, tipo, você puxa. você puxa essa carta que revela o tolo. E você puxa ela assim, ela não tá de cabeça pra baixo, mas o Huan Fang, ele olha pra aquela carta, e aquela carta começa a vazar pra ele, assim, através daquele que ele tem. É quando o Zamanak segura a carta, é como se o Zamanak tivesse pra aquela carta e nada de respeito a ele. Só que quando ele olha pra aquela carta, ele vê como se a partir daquela carta estivesse criando uma rachadura gigantesca que vai se espalhando, e cada pedaço que essa rachadura cria, aparece um Zamanak diferente, um Zamanak com chapéu, outro sem chapéu, outro com kimono vermelho, outro com kimono verde, um Zamanak com uma barba comprida, um Zamanak caolho, um Zamanak com várias cicatrizes assim ao redor do rosto, queimaduras. E você vê uma que tem um pequeno chifre brotando assim na cabeça do Zamanak. Você já vê diversas possibilidades a partir daquela carta. Você não consegue chegar a uma conclusão. Porque o futuro do Zamanak são dezenas de milhares de futuros possíveis. Só que ao mesmo tempo, existe uma linha a ser traçada entre esses futuros que você é incapaz de definir. Porque, tal qual uma bússola descontrolada ou um louco perdido, ele pode simplesmente cair para vários tipos de futuros possíveis. Dentre eles, futuros nefastos. Você vê um Zamanak no trono, você vê um Zamanak decapitado no chão, você vê um Zamanak sendo enforcado na praça da capital. E você não sabe, você não consegue definir um futuro para ele. Todos esses futuros são futuros do Zamanak.
Uma pergunta. Uma das versões do Zamanak que eu vi, que é o Zamanak que está sentado em um trono, eu consigo ver a Elise?
Não, você não consegue.
E o quão parecido o Zamanak está do Terai?
Bem parecido o suficiente, mas não idêntico, sabe?
Mas ele tem as mesmas características, em tese, únicas do Terai, né?
Não, é como se alguma coisa tivesse pendo ele, assim.
Beleza.
Aí ele torna-se parecido com o Terai, mas ele tá com...
Como se ambos fossem da mesma raça, né?
É, como se ambos fossem da mesma raça.
Beleza. Quando o Zamanak pega a carta, né, e vira, e o Huang vê tudo isso, o Huang imediatamente coloca a mão em cima da carta para que todas aquelas possibilidades se encerrem na visão do Huang, e ele passa todas essas... Pode falar.
E Lucas, o Huang, ele recorda de quando ele perguntou pro Aramu em que daria, em que palpite ele teria, que ele tinha dito possivelmente ou invariavelmente a jornada de vocês mexeria com a trama do universo, a realidade, e possivelmente implicaria muito derramamento de sangue. Você começa a ponderar se ele estava falando de todos vocês ou somente do destino do Zamanak, porque ele é perturbador.
Eu repasso todas essas informações pra vocês.
Mas você mais... se arrependa de ter esse conhecimento.
É. Aí o Zamanak, o quão confiável essa sua habilidade de saltar no tempo?
Eu não sei, eu recém adquiri ela.
No plano das sombras, você a tinha?
Não. Lucas, o Huan Fang sabe que isso não é verdade.
Por quê?
Porque de onde o Zamanak vem, existe...
Peraí, cortou.
É uma habilidade na qual ele deve... ele é uma habilidade entre espadachins muito... Em tese, ele deveria estar treinando para... Ele intencionalmente está adquirindo. só que ele não tá sabendo lapidá-lo.
Assim como eu tive aquela... me perdi na tempestade e toda essa função, então uma parte da minha memória foi apagada, não, eu não lembro, entendeu? Então, depois da tempestade que eu comecei a usar esses poderes. Tu falasse dessa tempestade pra gente, eu não lembro. A Elise sabe, porque ela me encontrou, eu falei pra ela. Eu acho que pra vocês, no geral, não.
Droga, Adson não tá aqui hoje. Beleza. Aí eu repasso tudo isso, aí eu olho. Sorion, você conhece algum conto, alguma história, qualquer coisa? Seu conhecimento de histórias pode ser útil agora para traçar o próximo ou os próximos passos.
Seria ótimo se tivesse uma habilidade de história. Tem performance.
De quê?
Não, o Sorrião olha assim e diz.
Ele sapateia.
Performance não pode ser considerado aquele conhecimento básico, não.
Existe uma skill chamada Bardic Lore.
Ah, tem uma lore? Tu tem?
Chamada Bardic Lore. Não, é uma... Vai ter que comprar com um level. Nível 4, acho. Acho que eu.
Se tivesse isso, é obrigado a mostrar um negócio.
O Sonrion olha pra ele e diz... Existem vários tipos de bardo. Existem aqueles que são historiadores. Existem aqueles que são atores. Eu, infelizmente, não sou.
Toca minha flauta.
Eu apenas uso a minha habilidade e expresso de uma forma que, às vezes, a trama do arcano vem me agraciar com alguns efeitos. Mas nada mais sou do que um simples andarilho que toca sua flauta dia após dia.
Talvez o Valdez saiba algo. Alguém...
Ele está roncando e peidando ali.
Consegue acordá-lo?
Tem que ter cafeína aí.
Porra, alguém tem medicina? Eu não tenho, não.
Eu saio só perto dele e dou um pouco de água amaldiçoada.
Caralho, ele vai dar um dobrado, ele é paladino.
Não, mas ação declarada é ação coisada. Quero nem saber.
Não vou gastar minha poção de água amaldiçoada, não. Eu só tenho uma.
É só pra molhar o bico.
Oxe, isso aí é coisa rara. Isso aqui é pra tomar em ocasiões especiais. Eu vou chegar perto do Valdez. Agora a ação verdadeira. E vou tentar esbofeteá-lo pra ver se ele acorda.
E aí?
Não acorda. Tá letárgico, é como se ele tivesse morto.
É. Vocês têm conhecimento de medicina?
Se eu comprar um talento, eu posso usar o
mesmo
pra aplicar uns cristais, mas eu não quero pegar esse talento. Porque eu acho ridículo.
Um supositório de diplomacia 9. Eu vou fazer um discurso pra ele acordar.
Acredite nos seus sonhos, tome banho gelado. Você vai chegar aqui. Você é uma águia ou você é um pato? Um pato não pode se misturar com as águias, porque senão elas vão ficar com depressão. E você saberia que o leão é um nato, o rei da natureza. E
trabalha com tenho... o eu tenho.
Mas eu disse. Isso que eu tenho, como é o nome? Diplomacia, não isso que eu tenho Deception.
Esse cara aí que a gente reviveu, ele tá vivo por quê? E ele não tem um antídoto, não? Eu não sei.
As coisas dele tem antídoto, já são. Eu depenei o cara.
Não, tem não. Só tem veneno da letargia, se quiser tomar também.
Eu faço o seguinte.
Vai que ele se envenena sem querer, preparando a arma, ele tem que ter um antídoto aí, ó.
Não, mas não tem. Coisa não tem.
Eu tenho só uma Healy Potion.
Não, gasta não. Ele tá com a vida cheia. Jefferson, eu seguro na bota do Valdez e vou puxando ele até o laguinho. Boa,
porra, ah, isso é um veneno. É um.
Vamos me matar afogado.
Ele vai ficar letárgico até alguém conseguir recuperar ele, é sério.
Eu tô puxando ele pra água.
A menos que alguém tenha antídoto, alguma coisa assim.
Eu boto ele na água. Morrer pela segunda
vez. Se tivesse um clérigo pra isso, né?
Vou morrer na segunda vez. Eu caçando.
Ele na água, ele acorda.
Não, aí tá letárgico.
Não, tô ligado, eu não tenho medicina, eu tô tentando fazer o que eu consigo.
O cavalo tá morto, aí ele não dá um chute não e nem nada não, é?
Bicho, se o cavalo dá um chute, ele vai dar dano em tu e tu ainda vai estar dormindo, porque é um veneno.
Não, eu tô falando em Juan, que tá querendo me matar aqui, meu amigo.
Pode ser. Eu gasto uma ação dormindo pra meu cavalo me defender.
Exato, exato.
Essas horas só uma coisa pode nos defender, Rumontila.
Diga aí, Valdez, o que você vai fazer?
Eu vou puxar um rumo que meu cavalo vai me defender.
Beleza, eu vou tentar acordar a Elise, então. Eu tento molhar a cara do dando réu na água, não acontece nada, eu vou andando calmamente. Até Elise.
Ele tá como se tivesse réu lá.
Vou até Elise, seguro ela pela bota, vou puxando até o córrego, coloco a cabeça dela dentro d'água.
Você lembra que ela disse que não sabia nadar?
Não, botei só a cabeça, não joguei o corpo dela.
Você vê que pra ela ser pequena, a Ralph e a correnteza leva ela embora assim.
Eu botei a cabeça só, véi.
Tá sem correnteza. Tá.
Tocou e saiu correndo.
Beleza, eles acordam assim.
Ah, no demônio! Saiu correndo.
Aí eu. Ah, veja que acordou a Elise. Antes de qualquer coisa, vem até aqui. Eu vou colocar a mão no. Ela é baixinha, né? No ombro dela. Vou levando até o Anhel que tá peidando e. Faça algo.
Caçamba.
Ela disse: eu não tenho nada pra ventre solto.
Ele não está acordando, acho que.
Eu não trouxe meu chá de boldo?
Eu não trouxe o Lufthal pra dar pra ele, ele tá peidando.
Tem um veneno, ele deve estar envenenado.
Eu pergunto pro Droll ali se. Qual que é o antídoto? Você tem um antídoto para isso? Para
essas suas festas? Você vê que ela tá aturdida, ela não consegue fazer nada assim, ela tá meio alheia assim. Da mente dela.
Eu tô pensando em deixar o velho dentro da água até ele acordar ou morrer.
Um jeito que a gente acordar.
Os dois,
a gente mata ele. Mata ele e revive com curar. Porque quando ele estiver morto, ele não sofre mais do veneno. E com curar, ele levanta.
Bom, é o primeiro paladino morto-vivo que eu conheço.
Não, ele vai chegar a zero. Aí com zero a gente cura ele normalmente.
Aí ele levanta.
Não, deixa ele dormindo aí.
Deixa ele até morrendo dois. Aí depois a gente cura ele de morrendo e. Vai, se vocês fizerem isso, eu aceito. Vocês botarem ele morrendo e curarem ele depois de morrendo.
Mecanicamente funciona, mas na ficção faz sentido. A gente começa a dar um monte de bicudo na cabeça dele e depois curar.
Eu vou aceitar mecânico.
A gente pode intimidar o Droll ali pra fazer um antídoto pro veneno.
Mas Droll. O Droll não sabe o antídoto.
Não, é NPC normal.
É, só dando rosa.
Mob.
É.
E pra que a gente. Pra que eu revivi esse danado aí que não serviu pra nada
pra
até agora?
Eu vejo
o problema Droll... de vocês, véi. Ninguém mandou revivir.
Não, eu vivo
o Droll. O que é isso aqui?
Eu vou usar em mim mesmo.
Eu não obriguei você a fazer isso, eu pedi.
Eu morri porque eu não sei ler o rei de mim mesmo pra reviver o inimigo.
Não. Compensa, draw vivo.
Enquanto a Blaze pensa alguma coisa, eu vejo que o Zamanak acordou o draw. O draw tá amarrado, eu me abaixo pra ficar na altura dele, mais ou menos. Mantenho a distância. Aí, você entende o meu idioma?
Peraí, o cavalo tá em cima do draw ainda?
Não, ele tirou a roupa do cara,
ele não tá,
né?
Amarrado, ele não tá preso, ele tá com o cavalo.
Não,
eu falei que amarrava.
Ele já disse que tirou a roupa, amarrou o cara, aí o cavalo tira fato, né?
Tira a armadura, não tira a roupa do cara, não.
Né? Ele tirou a armadura.
É, mas por baixo da
roupa. O Drô é pelado, o Drô é patudono de
pelado. Ele tava aquela tanguinha de corda, assim, tá ligado? Que é um pano amarrado com uma cordinha de um ponto a outro, tipo de Skyrim, assim.
Uhum, beleza. Aí, você entende?
Ele fala na língua élfica e rechaça as suas perguntas.
Porra, quem é que fala élfico aqui? Alguém entendeu o que esse arrombado falou? Aí eu falo.
Eu falo
essa língua.
Acho que a Elise entendia, não entenderia.
Não, o Sonrião ainda invisível.
Você vê que ela tá em choque, a senhora olhando pro vazio, Elisa. Como se ela tivesse visto. É como se ela tivesse visto os pais transando. Ela tá fora de si, assim. É algo muito impressionante, algo muito bizarro. Ela viu assim. Quando ela tocou lá.
Meu Deus do céu.
Elisa tá em choque.
Ela viu que
tá vendo ela tomou um choque e tá em choque.
Ela tá vendo o look do Anel pelado.
O Sorrinha se aproxima do draw, ainda invisível, e diz: você. Aí ele fala isso na orelha direita, vai pra orelha esquerda ali, aí depois vai pra orelha direita agora,
aqui.
Esquerda ou direita. Arrependerá.
Matheus, tu tem intimidação?
Tenho.
Rola intimidação aí. Pra ver se ela acredita
em fantasma. Não! Eu vou gastar meu ponto heróico. Eu tenho vários. Eu sou um fantasma atormentador. Eu sou que nem o espírito do Catar que tá rondando a porta.
Ah, a tapioca homofóbica. Porra! Aí, ó. Foi invocar a tapioca homofóbica agora.
Eu gasto mais outro. Tenho três pra gastar. Aê, opa, eu fico com esse.
Beleza, velho. Você chega próximo do draw e você faz. Você, sei o que, ele. Estou ouvindo coisas. O que vocês fizeram com minha mente? Vocês estão brincando comigo? Ou será que tem um fantasma aqui? Ele começa a suar, frio assim.
Há um fantasma que ronda nosso grupo. E ele faz coisas horríveis com aqueles que não fazem aquilo que nós pedimos. Vou mandar um Deception. Vou gastar meu ponto heróico.
Você não me convenceu.
18.
Continua não me convencendo,
18
seu.
18 Deception.
Deixa eu ver aqui a ficha dele. Eu só queria. Peraí. Deixa eu ver a ficha dele. Ah, cadê? Aqui. É, funcionou os dois. Diz aí, Lucas, pode falar.
Agora que você está ciente da maldição e do fantasma que amaldiçoa quem nos segue, fale. O que vocês estão fazendo aqui?
Vocês são amaldiçoados? São seguidos por um fantasma? Ora, mas que criaturas.
Fantasma é a medalhinha. Aí ele puxa assim a medalha e guarda.
Ah, oh, meu Deus! Pelos deuses das sombras, me protejam agora! Há um fantasma! Ele está tocando em mim!
Fale,
ele fala, fantasma. Se vocês quiserem, mas por favor, não me entreguem aos espíritos da noite! Esses malditos fantasmas, eles estão tocando em mim, eu sinto suas mãos.
Comece a falar.
Qual o Zamanak jogou vontade? Ele também tem medo de fantasmas.
Não, eu tô vendo.
Não, eu vou usar essa rolagem aqui. Eu vou usar essa rolagem. Vocês veem o Zamanak suando assim por baixo do coisa do dele.
Será que é um fantasma? Louco pra rir. Tá segurando o riso.
Ah, ele dá aquela risada. É um fantasma? Nem existe essas coisas de fantasma. Ele suando assim. Suando pra caralho assim. Ele...
E
o Drow. Digam, seus amaldiçoados, o que vocês querem saber. Eu diria a vocês o que vocês quiserem.
Qual o plano de vocês aqui? Qual a razão de vocês estarem aqui?
E vocês estarem perdendo tempo aqui? São alvos fáceis. A patrulha de Duergares logo chegará até aqui. Eles circundam nos planos altos. São besteiros, muito exímios, e seus danos são incalculáveis.
Eu posso...
Hã?
Eu sei onde eles estão, mas não posso
você
falar.
Você tá dormindo, você tá letárgico.
Quais as ordens que vocês têm?
O quê?
Apenas de patrulhar? Suas ordens são apenas de patrulhar?
Não. Nós estamos aqui para proteger o encontro entre a sacerdotisa e o chefe dos Duergares. Eles vieram ter um encontro diplomático nessa floresta. Só que eles conseguiram, através de um item a qual eles possuem, fraturar a realidade e barganhar com criaturas das sombras, segredos e promessas que farão com que eles encontrem um arconte que está escondido aqui. Existe um arconte fiel a Terai. Ele vaga por essas florestas e dizem que aquele que conseguirem vencer ou romper a sua lealdade conseguirá aproximar-se de alguma forma dos desígnios de Terai.
Eu olho assim e temos um objetivo. Oh, fantasma que aqui nos segue. Você detém a
capacidade. Não, não chame o fantasma! Não chame o fantasma!
Roubar a face deste Drow.
Não, roubar a face é algo que apenas criaturas cibernéticas fazem. Eu sou um fantasma.
Não, eu queria saber se consegue. Se
meu Deus, ele disse criaturas demoníacas!
Tu tem alguma coisa de disfarce? Tu tem alguma coisa de disfarce?
Performance, performance sem quadro. Performance sem quadro. O quê?
Sou disfarçado.
Eu posso dançar que nem ele.
Não, sou disfarçado de Drow.
Eu sou invisível, pra que eu vou me disfarçar de Drow?
Tô transformando.
Eu sou um fantasma, eu não preciso disso. Eu tenho dois empregos.
Eu sou um fantasma e um ser invisível. Tenho dois empregos.
Eu sou um fantasma, o fantasma não paga boleto. Eu não preciso de emprego.
Antes de nos despedirmos, eu aproximo um baralho pra ele. Drow.
Bicho viciada.
Drow. No card.
Ele vira o rosto assim. Eu prefiro morrer.
Olha aí.
Se você não fizer isso, o fantasma atormentará você.
Se eu fizer, seria um fantasma de toda forma.
Eu dou um socão na cara dele pra ele desacordar.
Aí ele cospe um dente pra fora, aquela jatada de sangue pela boca. Ele olha pra você e eu disse para você me dar um fim honrado. Em você não ter me matado, um fantasma agora assombra a minha existência. Isso. Acabe com o meu sofrimento. Seja honrado uma vez na sua vida maldita. E
eu vou
acabe
dar um mata-leão nele. Quando ele estiver apagando, eu falo: o fantasma atormentará toda a sua vida. A não ser que você largue esta vida e vá trabalhar no bagre cego. E eu dou um mata-leão nele.
Você vê que ele fica falando coisas na linguagem élfica que você não entende até que ele desfalece, assim.
Beleza. Eu olho pro pessoal e o que faremos agora?
Antes de tudo, quanto tempo passou desde que eu usei minha magia? Ela só dura 10 minutos.
Quando ele fala isso...
acho que já deu, cara. Fang,
ele fala do nada, assim, na tua esquerda, tá ligado? Assim, tu toma aquele susto. Ah, ele tava aqui todo. E a magia se dissipa.
É, pelo visto, poxa, acabou.
Quer dizer, ou droga. Eu adoro essa magia. Enfim, agora que eu não sou mais um fantasma, ainda bem que esse cara tá desacordado, senão eu estragaria tudo.
Eu olho pros dois assim e digo, bem, agora temos dois para carregar, a Elise e o velho.
A Elise tá de pé, o velho a gente joga em cima do Romontila.
Um velho desacordado com um Romontila.
Porque será que cara, que...
Não, mas merda, eu não perdi muito, não tenho a impressão.
Não tô vasculhando. Tô luteando. Acha alguma poção de veneno?
Não.
Porra, véi.
Porque segundo o livro, medicina? O Drow só tem o veneno da letargia. Ele não tem um antídoto de veneno.
Não estou questionando isso. Só fiz o teste.
Tenho que jogar forte tudo de novo, depois de um tempo, ou não? Já cheguei no máximo.
Vocês percebem, assim, que num dado momento, o Zamanak fica aliviado. Porque ele lembra que, na verdade, não tinha um fantasma.
Eu olho assim e eu vou tentar fazer algo.
Cara, a Elise tem 11 em medicina, cara. Toma banho.
Eu vou tentar fazer algo. Natureza dá pra ser utilizado como medicina, né? Ou só se o cara tiver o talento. Tem que ter o talento, né?
Acho que é só... Se você tivesse crafting e a fórmula de antídoto, você poderia.
Também no zoom de inteligência.
Ah, é problema seu, né, meu amigo? Não foi o que fiz sua ficha.
Eu vou tentar usar o ocultismo aqui, o ocultismo também. Acho que aqui nem natureza, só com talento pra usar medicina.
Nada, bicho, tu três tá jogadores.
Não tem o que eu fazer. Eu posso usar teste de medicina, Gerson, destreinado. Não tem
nada. Bota em cima do cavalo e vamos embora.
É, pô, não é como se tivesse ainda uma dungeon a ser explorada, né?
Gerson, posso fazer um teste de medicina destreinado pra tentar só acordá-lo?
Assim, velho. Mecanicamente.
Não, eu sei que não.
Mas pra ser um cara gente boa e dar essa aí pra vocês, já que Adson faltou. Lucas, escolhe pau ou ímpar?
Ímpar, dale.
Como é que vocês vão?
Aí!
Pode fazer o teste destreinado.
Eu achei que ele ia acordar o
alguém tem medo.
Só que ele vai voltar lento.
Beleza, só pra ele ficar vai voltar lento. Alguém tem
isso vai garantir que ele possa fazer futuros testes de
sabedoria.
Tem sabedoria.
Sabedoria 1.
E tu, JP?
Minha sabedoria é 9, cara.
Quem vai fazer é você. Você pediu. Não, assim, você pediu pra fazer você.
Beleza.
Ei, meu cavalo pode ajudar. Sabedoria 1, meu cavalo aqui.
O cavalo acorda ele.
O cavalo puxa duas pares de luvas estéreis e começa a executar o procedimento de acordar.
Bota nos cascos, assim, né?
Cara, é um fato recorrente nas vidas da gente ter um cavalo antropomórfico que faz coisas. Eu acharia até bem comum. Só que aí o Manhel nunca mais ia poder montar o cavalo. Porque o cavalo se torna um ser inteligente.
Caramba!
16. Joguei. Pô,
é 15 o mínimo, hein?
É, 15, passou. E aí, o que é que acontece?
Eu quero dar um sorriso de mega escroto de um cara convencido quando eu acordo.
E como é que você... Não, como é que... Me diga o como você acordou o Valdez.
Armário.
Eu vi o cara tá envenenado com uma poção letárgica.
eu vi
sono letárgico.
Eu vi que tem algumas
ervas. Vai dar um beijo na bela adormecida nele.
Não, calma. Eu vi que tem algumas ervas com cheiro muito forte aí. A gente tentou de tudo, não tava conseguindo. Então peguei essas ervas com um cheiro muito forte, que talvez tenha um gosto horrível. Comecei a macerar. Abri a boca do Valdez, joguei tudo e fechei a boca e o nariz dele.
Cara, você vê que quando você faz isso e você tá... Você sobe aquele... Pum, os olhos dele abrem na mesma... Ele... E você fica segurando a boca dele. Não. Não. Segura. Segura ele. E ele com aquele gosto de... Um wasabi. Bem concentrado assim na boca dele, tá ligado?
Deus. Ele...
Como é que tu manda imagem aqui?
E aí o Valdez acorda meio lento, assim, com gosto horrível de wasabi na boca.
Caramba.
Vocês estão ligados, né? Que é o gostinho gostoso de wasabi. Aquele quando a pessoa dá uma colherada de wasabi.
Caramba.
Matheus é cochete... E depois volta parêntese.
Beleza. O Valdez acorda assim, ele tá meio.
Aí, deu com aquele sorriso de orelha ou orelha.
Ele tá com o olho meio entreaberto, assim, chorando com alguma coisa que ele colocou na boca dele. E.
Como uma cega que tá assim.
Muito bom.
Não, ainda mais, aí depois que ele acorda, a primeira coisa que aparece é os baralhos na frente. Pega as cartas na frente do Valdez.
Faz que nem a hora da aventura, quando o cara fica dando o Shergyog quando ele tá cego. Aí o Shergyog fala: muito bem, galera, parabéns. Galera, muito bem, zoando o velhinho, né? Valeu, coisa boa. Muito maduro de vocês aí.
Ah. Como é que é? Vejo que você voltou para o plano dos vivos.
Calem-se todos e rolem percepção.
Você não, me deve não, mais não. Uma. Cochete, Jotas. Cochete.
Cochete.
Bota um A, fecha o cochete, abre parênteses, bota o link.
Calem-se, metecaptos, e rolem percepção. Aparecerão. Padecerão.
Rolei percepção 323.
Percepção? Cadê? Percepção. Cochete. Abre parêntese. O link. Fecha parêntese.
Sim.
Caralho,
estão
hackeando quem?
Eu tenho que terminar com a imagem, pô.
Ah, tá.
Tem que ser tem que colocar o link.
Isso é porcaria, não vou mandar mais não. É mais fácil mandar no Discord.
Beleza, quem tirou acima de 20, vocês começam a perceber o estalar de um chicote. Um estalar de um chicote ao longe assim e o um barulho de machado.
Boa, boa.
Eu tirei 20, eu percebo isso?
Acho que sim, todo mundo tirou 20 menos
eu,
usa,
não. Eu casto invisibilidade. Nossa.
Eu gostaria, mas não tem mais níveis.
Aí eu olho pra o Anel aí. Que bom que você acordou. Estava ficando preocupado. Quer puxar uma carta pra ter certeza que passou o efeito do veneno?
Eu prefiro voltar a dormir. É mais produtivo.
Vamos, levante-se. Você está escutando, não está? Barulhos de machados e chicotes.
Aonde, machado? O quê?
Zamanaki, acho que ele se aproxima.
Eu não sei, eu estou em outra realidade. Peraí, deixa eu voltar. Ah, pronto.
O cara sofre de TTH.
O celular tá muito louco.
O Zamanak descobriu que ele tem medo de fantasma e também ele não gosta dos sons de machados, que isso deixa ele apreensivo.
Eu crise de ansiedade, né? Ter... machados, o quê? Onde?
Como primeira ação, já que eu não tenho magia de invisibilidade, eu vou usar stealth pra me esconder nas árvores.
E ficar nas árvores.
Se você ora a algum deus, esse é o momento exato de fazer suas preces.
Tá furtivo, Matheus. Tá em
show.
Tá secreto.
Secreto.
Eu não sei se seria adequado iniciar alguma coisa aqui, porque ainda temos que descobrir o que é que está por vir. Mas eu tenho certeza que a justiça prevalecerá.
Ah, isso aí eu tentei usar de metagame pra tu refocar teus pontos.
Como?
Isso aí eu tentei te lembrar pra tu refocar teus pontos.
Ah, tá. Eu só tava...
Tem que gastar 10 minutos.
Curiosamente, vocês começam a ouvir barulhos vindo desse local aqui, assim.
Beleza, eu faço isso então. Se precisar apertar alguma coisa...
Não.
Mas tem que ficar 10 minutos focando.
Eu vou me mover aqui então. Vou ficar bem no cantinho aqui, se possível. E vou tentar me esconder ali também.
Pera aí, o cara tá amarrado ainda. Se eu
tirar outro crítico com besta de mão na mesa minha.
Ah, mas que tá ruim o estado hoje. Meu Deus do céu.
Ele tá amarrado, tem pé assim do lado da árvore e com a metade de um arbusto assim da cintura pra baixo.
Cara, eu tenho mais 7, cara, de ter furtividade, tiro 7 no dado.
Ele vê uma árvore e um arbusto. Em vez de se esconder atrás da árvore, ele fica atrás do arbusto.
Ele fica na frente do arbusto e acho que se escondeu.
Ele tá na frente.
É mais doido aí. Ai, eu estou em outra realidade. Ninguém me vê.
Uma folha na cara.
Já só tento pegar a cobertura em algum lugar e fico mirando a besta, mirando. Pegar a cobertura, não vou tentar me esconder, não.
Beleza, até que num dado ponto vocês veem uma figura surgindo no topo da colina que tá fendendo o local, assim. Você vê uns dois de um lado e mais uns dois do outro, assim. E mais atrás você escuta o barulho. E um som de um chicote, assim.
Qual a altura disso aí, Jason? Ele tá num lugar mais alto, né, que a gente. Qual a altura, mais ou menos?
É, uns 10 metros, assim, de altura. Você vê, assim, o
senhor. Meu Deus.
Eu tô mirando nele. Ele parece que tá açoitando o cara, o outro ser.
Sim.
Vou ficar mirando até o mais próximo que eu vejo ele chegar e disparo.
Qual deles?
O que tá açoitando, não o que está sendo açoitado. É, não foi crítico. Jefferson, eu tenho mais 5. É, mais 5, dá 16.
Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui na CA dele.
Não, ele tá desprevenido, ele tem menos 2.
Então acerta. Você mira em qual deles?
O que tá açoitando, não o que tá sendo açoitado. Ele quanto dano de um negócio desse?
É D6.
D6?
D6.
É a pequena?
É a pequena, besta de mão.
É, D6.
Soma nada não, né? Soma força não, né? É, não. 5.
Força não, soma destreza.
5, Jefferson. Acho não. Que não, pra dano não. 5. É, lembrando que ela tem um veneninho aí, ó. Veneninho legal.
Letárgico. Mas você tem que usar uma ação pra colocar.
Eu não fiquei mirando, não poderia não ter colocado veneno, pensei que já tava na seta.
Você não declarou essa ação.
Beleza, ok. Disparei tipo normal.
Você pode estar envenenado com este veneno que estou segurando na minha mão. Pera aí. Só estou segurando.
Oh, me envenenei!
Qual será o gosto disso, cara? É ruim.
Dá um tiro com a besta assim. O cara bate no ombro dele. Boa parte fica presa ainda na armadura de couro dele. Quando faz isso, eu com a mão da besta já joga a besta no chão. Forço as minhas habilidades ocultas. O olho rompe em o azul Jedi. E eu quero jogar, quando possível, esoterismo.
Ó, você sabe que aqui tem uma subida íngreme. Assim, ó. Tá vendo esse caminho aqui?
Tô vendo agora.
Você vai subir mais ou menos essa parte aqui, ó. Ela é uma ladeira que tem uma inclinação, assim, de uns 50, 60 graus, assim. Você pode tentar subir, só que você tem que usar o seu atletismo por tentar engatinhar subindo assim. Quem Beleza. Eu quiser, pra chegar nessa parte mais elevada. Tu vai tirar assim qual, Lucas, nesse aqui, foi?
É, o que tá açoitando.
Não, ah, o que tá açoitando é o que tá lá atrás.
Beleza, tira nele. Não vou atirar no cara que tá Beleza. Sendo açoitado.
Você vê que todos eles, o açoito é só pra causar um ritmar, assim. Uhum. E quando ele dá aquela chibatada assim, você vê que olha só, voando no peito do feitor. Ele... E aponta pra de onde vem a seta, assim. E... Eles vão... Vamos rolar a iniciativa, pessoal.
Beleza. Dá-lhe. Jéssica, como eu falei que minha última ação era usar o olho lá, Jedi, eu posso rolar a iniciativa com esoterismo?
Não, você já usou sua ação preparada para fazer esse modo.
Tranquilo. Já é padrão.
Já pode rolar?
Pode.
26, então. Jéssica.
Já tá lá, deixa eu só rodar o dos bichos aqui.
Roda dos bichos.
E agora que
eu vou. Eu vou.
Dois. 3.
Uma coisa que eu tava ouvindo essa semana passada eu tava ouvindo também muito Chico Science, hein? Até a música que é Zé Maneco, né? Na minha cabeça que é Zé Maneco.
eu vou usar minha habilidade de Chrono Skimmer novamente, só que em vez de
certeza.
Só que em vez de desestabilizar o tempo como eu fiz outra vez, dessa vez eu vou estabilizar o tempo. E aí eu não rolo a iniciativa, e em vez disso a minha iniciativa é 10, mais o meu modificador de iniciativa, que é 19.
Tá, poxa.
É. Ah, que é 9, tá 19.
Cadê o teu aqui? Ah, tá. Tem que rolar pra ele entrar aqui. Aí eu edito aqui, vai. Eu boto 19.
Tá, eu vou rolar qualquer coisa aqui, e aí...
Tirou 20. Porra, que merda. Vai desperdiçar o...
Aí, ó, 4 a mais, tá bom?
Tá bom. 19, é isso? Pronto, uhum. Vamos agora começar aquela brincadeirinha gostosa. E o primeiraço é o Draw, que tá mais atrás, que foi atingido pela seta
o Draw,
do...
Não.
O Draw não, o Duergar. O anão de pele acinzentada que tá... Como origem dos Draws, eles também vêm das profundezas e bares. E ele prepara aquela besta de longa distância dele e faz um disparo. Deixa eu ver aqui. Tá.
Não, né? Eu tava vendo um sapinho.
Um sapo.
É. Você quer um sapinho bípede.
Se fosse um sapo, ah, esse é uma pistola, que nem boneco de drive. Sapinho da pistola. Conversa disparando nos amigos.
Ah, beleza. Ele não tem golpe à distância, não. Como ele tava com chicote, ele vai usar duas ações pra descer. Aí ele vai escorregar por esse vão aqui e vai chegar até o cara que disparou nele, que é o Han Fang. E aí agora ele vai dar um golpe com o malho dele, que é uma picareta de combate feita não só para quebrar pedras, mas para quebrar crânios. E aí ele pega esse malho e atinge... O Juan Fang. 24, passa, Lucas.
Ah, ah, porra.
Pega.
Pegou. Beleza, bonito.
Vou dar o dano dele aqui.
O cara tem mais esse, 12. Que bom.
Esse malho de combate, você vê que ele tá extremamente ornado, assim. Mas ele tem um trait que é empurrar. Ele tem um dano contundente, assim, porque você vê que ele é mais uma coisa de bater. Ele dá um D12 mais 2 de dano. Deixa eu ver aqui.
Eita!
Eu vou cair.
Olha aí, meu parceiro.
O paladino tem que me curar. Né?
Sete. Você vê que ele manuseia aquele malho com destreza, assim, aquela picareta ornada. Ele faz um movimento elíptico, assim. Bate com a parte de impacto no seu peito, assim, pum, como se fosse uma martelada.
Eu dou uns passos pra o trás.
Próximo é o Juan Fang.
Dou uns passos pra trás. Quando eu faço isso, o olho brilha em um azul vívido. Jefferson, mesmo esquema. Vou tentar identificar a fraqueza.
É o mesmo do Strauss.
Caralho, velho. Ele tem nível 4 ou menos. O nível dele é 4 ou menos.
É menos.
Ah, então passei. 14, só não passo criticamente.
Beleza, então. Você sabe que ele tem a mesma... Eu acho que você vê que é a mesma matriz de pele.
Beleza. Quando faz isso, quando eu percebo isso aí, todos vocês temem a luz. Conheçam a luz de Desna. Eu colo uma carta, puxo ela... Estilo aquele moleque lá de Sakura Card Captors. Coloca a carta.
Ah, pensei que você ia dizer Yu-Gi-Oh! Vou roubar o cara. Essa carta aqui te mata. Ó, aqui, ó, a prova. Ó. Como é o nome dessa carta? Espanador de. Ela te mata instantaneamente.
É, esse 14, na verdade, foi um 37, Jason. É crítico. É... Coloco a espada rompe em luz. Isso é minha primeira ação. Segunda ação, eu vou dar uma porrada nesse arrombado. 18. É, 18.
Passa.
Ele toma 11 de dano cortante, mais a fraqueza dele.
Mais a fraqueza.
Desfira esse golpe com... O segundo, com minha terceira ação, eu vou... É isso. Eu vou tentar atacar novamente. Tá aqui no 2 e dali. Falhei.
Aí você vê assim que aquele pequeno ser assim, ele tem quase a mesma altura que o Wang Fang. Ele tá olhando assim nos olhos do Wang Fang, eles estão tipo meio traçados. Passos, tipo um analisando ao outro como se fosse uma dança de combate. Depois do Juan ter levado aquela martelada no peito, ele sentiu assim, ele gira o Nadal, ele aciona como se fosse uma espada de luz e aquele barulho e aí ele dá um golpe, a criatura apara com o malho, depois joga pra trás a espada e o o Feng já faz aquele movimento elíptico, dando um revés e cortando a barriga do feitor do Egar.
Fechou, isso já. Pode passar.
Próximo é o do Egar que tá aqui em cima, que é um do Egar atirador de elite. Ele vai mirar no Zamanak aqui, ó, daqui pra baixo. Beleza. Ele tá vendo o Zamanak como um tiro mais fácil. E aí também não tem que ficar vendo muita distância da arma. Pronto. É uma besta leve. Aí o dano dela... Vou rolar agora aqui. Peraí, eu fiz errado aqui. Vinte e cinco, acerta, JP.
Tá. Ah, certo. Tipo, viria o 4, né? Mas tudo bem. Certo, assim.
Beleza, 25 acerta. Beleza, você vê o Duegar, ele tá besta leve assim. Você consegue ver ele passando a língua assim nos lábios, né? Dá um disparo contra você. Ele semicerra os olhos e você só sente o impacto daquela seta no seu braço, assim. Seu antebraço. Deus.
Quanto?
Peraí.
De daninho.
Três.
Beleza.
Tranquilinho, tranquilinho. Aí ele vai dar um segundo disparo contra você. Agora lembrando que tem menos 5.
Tem que recarregar.
É isso mesmo. Ele usa uma ação pra recarregar e depois ele encerra com um disparo.
Beleza.
Eu vou usar o do draw aqui que já tá pronto e já tá na minha tela. Pode ser? Beleza. E eu vou dizer o mesmo.
Dá-lhe.
Tem galho.
Só que o dano é que muda.
Tá.
Beleza.
11 não,
não acerta, né? Acabou-se. E você vê que ele tenta fazer um segundo disparo, só que agora você tá mais em alerta. Dá um passo pra um lado assim e o disparo pega no chão. Logo Beleza. Após isso, o Anhel Valdez, com sua única ação, ele olha que um novo combate se inicia e o que ele faz, João?
Não precisa jogar forte tudo agora não, né?
Se quiser jogar, pode. Aí você pode se livrar do letargia.
E se eu não passar?
Aí você continua letárgico.
Ah, mas não piora não, né?
Piora. Na próxima rodada.
Nossa, queira.
Então, se joga ou tu joga.
Tem que encerrar.
Ninguém se
peide
e cai no chão.
Não. E o foda é que o Paladino, em tese, deveria ter fortitude, né?
Ele tem, é que ele tá tirando já... do baixo.
Se eu não
tá jogar, que nem eu tô feliz,
não. Se tu não jogar, tu não tem nem chance de não passar, tu já falha.
Não tenho que jogar de todo jeito, né? Então vai. Essa porcaria.
É bom jogar.
Cair morto no chão. Ó, tô de novo. Tô dormindo de novo.
Ah, você não passou.
Você deu 18.
Aí tu... Tem algum bônusinho não aí, papel? Tem algum ponto heróico da coisa?
O músico não dá buff nenhum aí, ó. Não toca uma...
Tu tem um ponto heróico ainda, João?
Tem um ponto heróico.
Ah, eu tenho mesmo. Eu tenho 3.
Caramba,
então.
Nossa, vai te fuder, velho. Puta que pariu.
Como é que eu jogo esse ponto heróico aqui? É só tirar um aqui?
É só dizer, eu vou usar esta porra. Eu tenho 3. Aí o cara vai e joga um.
Pronto. Vou usar o ponto heróico. Não vou usar o que ele falou, não. Vou usar o ponto heróico mesmo. Lá vai.
Vixe.
Outro, lá vai outro.
Tu quer dormir, agora, né, pô?
Agora. Tirou tudo, cara.
Tirou tudo?
Limpou a tirou bunda. Tudo. Tá pronto
você...
pra batalha.
Você olha assim pro combate, isso te põe alerta, você dá um tapão na sua cara com a mão, você ainda permanece sonolento. Dá um tapão na sua própria cara com a outra mão, permanece sonolento. Você pega suas duas palmas da mão, dá as duas tapas na mesma cara, nos olhos, assim, pá! Aí você diz, eu sou um ovo, eu sou um frango. Aí você volta na mesma hora assim. Aí você recupera do veneno de letargia na hora assim. Você volta ao combate. E você recupera suas três ações.
Agora vai. Ponto
heróico pro Drão.
Essa porra de ponto heróico. Tem que usar, caceta. É pra isso.
Eu não lembrava, pô. Não. Olha, lá vai. Meu cavalo, vem comigo até aqui.
Pode não, seu cavalo tá. Não, tá te dizendo. Não, seu cavalo se arrepende de levar você.
Seu cavalo. Você recusa.
Cavalo todo cagado.
Eu vou sair varrendo tudo aqui, ó. Eu venho pra cá. Daqui, eu venho pra cá. Que vem pra cá. Aí eu vou dar. É porque meu cavalo gosta da rodeio. É que ele só vira pra esquerda.
Ó, pra subir aqui, ó. Olho. Tu não pode subir a cavalo, não. Que isso aqui não é o cavalo de Skyrim, não, vici.
Não, mas 60 graus o cavalo sobe, sim.
Bicho.
Ah, pau.
É 60 graus. Que terreno sobe. Difícil. Terreno pedregoso, assim.
Ah, tem coisa que só o RPG faz pra você, né?
Aqui, ó. Não, vamos ver. Cavalo sobe, sim. Mas enfim, vamos primeiro pro parte.
Na real, se eu achar massa, aí eu considero que seu cavalo é o cavalo de Skyrim.
Ah, pô, eu já sei que ele não vai subir, não. Olha, eu já dei uma lançada nesse daqui, acertei 17.
Não.
Não?
Não, tem mais não. Dois, 19, tá flanqueando.
Ah, então
ah,
sim.
Ah, é. 19. Pronto, acertei, né?
Uhum.
É, pronto, eu já
você
saio.
Você transpassa o baço do anão, assim, com sua lança. Ele cospe eu sangue não... assim. Ele fala: maldito! Crescido dos infernos!
Pronto, agora é uma questão. Eu não quero nem saber da lança, se ficou grudada, se não ficou. Eu vou correndo e lanço nele, realmente. E solto ela. Aí eu queria só subir pra vir pegar esse outro aqui, ó. Na espadada.
Só tem uma arma, velho. Não tem dois.
Não, tem um. Não, mas eu tenho uma espada longa e uma lança de chute aqui.
Tua arma tem então... a runa de. Que se transforma, tá lembrado?
Tá. Então, beleza. Então esquece que eu disse.
Não. Então... Se quiser deixar a arma no Duegar, pode.
Pode o quê?
Você pode deixar a lança cravada no Duegaço.
Se mas eu for lutar com a mão, é? Não.
É.
Não, tem um pô, cavalo. Aí é demais, pô. Tem um cavalo. Mas
a
um cavalo
minha arma
não vai
é o cavalo.
Bater.
A minha arma é o cavalo.
Ei, pronto. Já que o cavalo pode atacar, se eu levar o cavalo em vez do cavalo me levar, o cavalo pode bater no bicho.
Peraí. O teu cavalo vai contar em tudo.
Levanta o cavalo.
Ele vai carregar o cavalo.
Pra ele que bater, ele não gastar a movimentação dele. Ação.
Caralho, eu vou fazer um teste de atletismo. Se você passar nos 10, você escala com o cavalo.
E chego lá pra bater nele. E o cavalo pode bater.
Chega,
no cara.
Chega. Pronto, dois testes de atletismo. Um pra subir e outro pra carregar o cavalo. Vamos ver qual você caçamba. Consegue. A dificuldade vai ser 20 e 15.
Olha.
Beleza. Caralho. Consegue subir aí. De boaça.
Beleza.
E consegue levar o cavalo nas costas.
Pronto.
Você transpassa o Duegar, você deixa a lança
lá. Ponto heróico.
Ponto heróico. Merecido isso. Você pega o seu cavalo, você joga ele assim por cima do seu lombo e dá uma carga correndo assim, feita. Biu! Eu não sou frango, não, porra! E sai subindo assim. E o cavalo em cima. E você sai tipo um tanque, assim, batendo as pernas. Você sobe essa rampa com o cavalo nas costas. E você chega no topo da colina. Vocês veem aquela cena. De um velho que acabou de se espancar, varar um anão, deixou a arma dele lá, no surto da adrenalina, botou o cavalo por cima do lombo e saiu sumindo.
Dá um ponto de intimidação não pros caras.
Ganha, ganha. Ele chega no Duergar, que tá mirando assim pra vocês. O Duergar tá surpreso. Como a realidade está funcionando nessa regra? Como está aqui? Aconteceu. Não sabemos. Aconteceu. Isso é um fato. Você que tá escutando, é um fato. Aceite. Isso aqui aconteceu. Um backflip de cavalo.
Pode acertar um coice ainda, né?
Montado. Até agora. Vamos ver se valeu
a pena. E aí você usou a sua segunda ação de deslocamento com o cavalo pra chegar aí. E você tá com o cavalo no seu lombo e vocês estão olhando pro Duergar. Qual é a sua terceira ação?
No mínimo, esse cara pulou do penhasco com esse medo, viu? No mínimo, viu?
Não, aí é exagero demais. Você deu um Tony Hawk de cavalo aqui, meu amigo. Você veio numa backflip sem cavalo aqui.
Peraí. Isso aí passa com a intimidação, senão eu vou jogar
um puto. Você usou a sua última ação pra dar ações pro cavalo, no caso.
Isso aí, ele andou um e dá um coice no outro.
Pronto. O Valdez chegou em cima do Duergar e dropou o cavalo e disse: Romotila, ataque! O cavalo, de boa, tô descansado. Olha, suave. Beleza, esse aqui é o meu corre. Vou fazer. Chegou no Duergar e tentou avançar pra ele com o casco. Errou.
Tá ligado? Mas eu vou pro ponto heróico. E a intimidação não conta, não, né?
É o seu último ponto heróico. Seu último ponto heróico.
Não, tinha três. Aí eu ganhei um.
Alguém deu um.
Aí eu tô com um, né?
Eu dei um
pra ele. Joga.
Lá
ponto heróico do cavalo. Vai, o último.
Último agora.
O cavalo herói.
Pronto.
O cavalo pega. Lá de cima do barranco, vocês veem o Valdez ali. O cavalo de cima do lombo dele, em cima do Duergar. O cavalo cai com tudo assim por cima do Duergar, com as patas assim por cima do Duergar. Ele cai. Pá! Quando o Duergar. Fica espalmado assim, o cavalo em cima dele. O cavalo dá um coice. O Duergar é arremessado de cima do barranco e toma, além do dano do coice que rompeu vários órgãos internos, ele cai lá embaixo e cai assim de cabeça. As últimas palavras são: a realidade, ela não deveria funcionar desse jeito. E morre.
Aí, matei um.
Véi, eu deveria ser um mestre mais criterioso. Puta que me pare. E aí, o Duergar que ia agir agora já caiu do barranco lá embaixo.
O Duergar morreu de dano psicológico, foi nem dano físico.
Explodiu o cabeção.
Beleza, Sonrion. Tá olhando lá de baixo essa porra toda. Sonrion, você olhou isso. Que música se escreve a partir aí?
Aí sim, vai ter história pra contar, viu?
Não, o que é que rima com Bill? Bill, o que é que rima com...
O cavalo... Que diabo é esse cavalo bugado aqui?
Lucas, eu vou dar um ponto heróico pra Lucas pela escolha dos gifs, velho.
Cavalo bugado é bom demais.
A gente vai ter que lançar um patch fix aqui desse tempo.
Lembrando que não temos nada contra o cavalo.
Ao contrário, ele é um grande herói.
Pelo contrário, temos tudo a favor de cavalos.
Carregamos até no colo.
Primeira ação, eu vou usar o disengage.
Isso era pra ser uma mesa séria, tá, pessoal? Só pra ficar registrado.
Vou usar o disengage pra me afastar desse bicho. Vou vir pra cá.
Quantas ações pra desengajar?
Uma, mas aí só dá um passo.
É, tu não pode mover pra cá não, Matheus. Pode
mover pra cá. Peraí. Aqui, beleza. Assim. É. Beleza, uma ação. A segunda ação. Eu vou pegar... Vendo essa realidade que o cavalo está... Me recuso a acreditar nessa realidade. Pego um objeto que está no meu bolso, que eu uso tipo Deception, pra ver se eu realmente estou sonhando ou não. Vejo que o peão está girando. Paro do peão. Puxo uma pedra. Balanço ela na mão. Faço aquela pose de arremesso de beisebol, tá ligado? Que ele levanta a perna, joga o braço pra trás. Arremesso a pedra contra o Duergar, que tá com malho na minha frente. Vou utilizar projeto telecinésico.
Ô Matheus, só que aí você se lembra que o jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, vai com o Valdez no Pocotó. Pocotó, 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 só digo isso. Pode jogar aí.
Eita!
Caralho, pode escrever como você baixa. Mas matou o cara. Foi.
Beleza.
Quer descrever? Quer que eu descreva?
Bom, eu ainda naquela posição de arremesso de beisebol. Faço
a descrença a jogada. Deu poder.
Faço aquela jogada com os últimos segundos do arremesso com dois dedos. Eu dou um leve toque na bola pra ela ganhar efeito. E digo, na eu bola, rejeito essa é... realidade. E a bola, ela dá uma curva, vai por trás da árvore, como no filme... Qual é o nome daquele filme que tem a Angelina Jolie?
Procurado.
Que, a bala da curva.
Procurado. É, caralho, para de bugar a mesa, porra! Para de bugar a mesa!
A bola dá uma volta na árvore, passa pelo Huanfeng, dá uma volta nele e bate no Duergar pela direita. Porque ela foi arremessada pela esquerda. Ele olha assim. O que aconteceu? Eu estou fazendo parte do bug! Não!
O ping dessa mesa tá altíssimo.
E o Sonrião, ele cai de joelhos. Descrente.
Samanaki.
Beleza.
Você vê que, tipo, desde que você usou seus poderes de quebrar a realidade, talvez ela nunca mais seja a mesma. Isso é uma prova cabal de que os seus poderes estão danificando o tecido e a física do mundo.
Talvez esse mundo não mereça existir. Use logo os poderes e destrua o
povo. Destrua por completo. Bem, o Zamanak, ele enxergou, né, cara, de novo, assim, quando bateu a adrenalina do combate, assim, ele enxergou de novo os três futuros possíveis ali, só que dessa vez ele conseguiu meio que se concentrar e aí foi somando, foi entrando de novo para aquelas projeções, foram entrando no corpo dele físico novamente. E ele conseguiu seguir uma linha, parece, mais correta do tempo. Jefferson, se eu pegar e usar um atletismo, eu consigo subir aqui? Com duas ações?
Com duas ações consegue.
Tá. Vou tentar. Por favor. Aí, um ventão.
Consegue, você começa a escalar.
Eu subo com a segunda ação, eu chego aqui. Porque aqui é assim, né? Na minha terceira ação, cara, eu vou...
Não, você chega aqui.
Tá.
É, você chega.
Na minha terceira ação, eu vou tentar... empurrar esse carinha aqui, ó.
Beleza.
É um atlético contra fortitude, eu acho, né?
Fortitude e derrubar reflexo.
É. Isso. Vamos lá, então. Eu tenho mais 10 de atléticos. Por favor, só peço um 15, um 12, qualquer coisa mais que der. Aí!
A peste.
É a força do inimigo, cara. Mais 10.
Se passar crítico, ele empurra 5 metros a mais.
Não, não foi crítico, não. Mas passou. E então, o Zamanakianze, ele começa a escalar bem rápido, assim. Pá, 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 pá. Ele vê uma pedra, ele fricciona a pedra, assim, pra cima. E dá um impulso, assim, pra ele. Ele dá uma cambalhota tripla. Chega no topo daquela pequena colina. Ele automaticamente já dá um empurrão num... do Egar, que tá mais assim desprevenido na beira, mirando no que parece a Elise. Você vê ele cai lá embaixo, ele toma todo o dano da queda, todos uns 10 metros de queda, assim, ele cai, já tá totalmente desacordado. Você vê a perna dele dobrada pra dentro e outra dobrada pra fora, com o osso assim pra fora, e o braço dele por cima assim do corpo e o outro por baixo. E ele com a cabeça assim toda envergada.
Zamanak, quando ele derruba o outro, depois ele olha pro outro do Eigar assim e fala assim: oi! Com a espada na mão, assim, pra ver se dá uma intimidada no cara. Assim. Só que eu não tenho mais ações, então é só por roleplay mesmo.
Beleza. Aí agora é o. Acho que eu pulei um.
Não, que eu matei um antes, sem ele fazer. Aí esse bicho matou outro. Matheus matou algum?
É, no caso, esse bicho aqui. Matheus matou esse aqui. Que eu tô... seria a vez dele agora.
Pronto, ó. Pronto, aí só tem outro.
Aí é o... Juan Fang.
Beleza. Saio correndo... Chego aqui, atletismo, Jefferson, pra começar a subir. Duas ações pra subir.
Beleza,
né?
São duas ações, exato.
Eu gastei uma pra chegar, se eu passar no atletismo. 25, passo.
Passa, tranquilamente.
Posso ficar aqui?
Não. Você sobe lá em cima.
Aonde? Bota aí, por favor.
Aí tá.
Beleza, fechou no turno.
Beleza, você vê o Duegar assim, e assim como o Zamanakianze empurrou o cara que tava lá embaixo, ele vê a oportunidade de empurrar vocês também. E ele vai tentar empurrar o Zamanak.
Vamos lá.
Oh, shit.
Isso é bem provável que consiga.
Isso é uma ação manipular? Não, né?
É um ataque, é. Tem tag de ataque. Se for dar o segundo ataque, tem que menos 5.
Deixa eu ver aqui.
O Atlético.
Cadê o Atlético desse fã?
O anãozinho normalmente é bom do Atlético.
Aqui é mais 7. Peraí.
Ai.
Mas... 21. Aí quanto
passou, é o cara. Me empurrou. É 18.
Nossa. Beleza. É, o dano de queda, 10 metros, dá... É um D6 a cada metro.
Não, mudou. Cada metro é 1 de dano. Cada metro não. Cada feet é 1 de dano.
É, cada feet.
Nossa, mas cada feet...
Nossa, isso dá
não,
quanto?
Peraí, é cada.
Não, é cada. É cada um e meio, eu acho.
Não, cada feet é metade. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a cada 2 feet é 1 de dano, que é metade. É. Damage. Bom. Não é mais um D6.
10 metros. 30 feet.
São quantos metros? É.
10.
Metade
são 10.
Da distância. 10 metros.
Daria 5 feet. Daria 5 metros, que dá. Dá 4,5. Daí dá 5. Dá 20 feet.
Dá 32 pés. JP toma 16 de dano.
Beleza. Você vê o Zamanak assim, oi! Aí na hora que o Wang também corre, dá uns movimentos acrobáticos, assim, atléticos, ele pega uma pedra e já sobe. Quando ele, a criatura se vê assim, ele olha pro Wang, olha pro Zamanak, olha pro Wang, olha pro Zamanak. Ele tem um ímpeto de dar uma carga em direção ao Zamanak, ele empurra o Zamanak desequilibra. Você vê aquele calcanhar assim, derrubar uma pequena pedra, até que cede aquele terreno num momento assim, e o Zamanak cai lá embaixo, ele cai, pum. Ele sente todo o fôlego dos pulmões dele saírem do corpo, e o que parece ser uma laceração fulgurosa assim na coxa dele, e ele tá derrubado.
Fiquei com 10 pontos de vida, só pra...
Beleza, e por fim o Duergar vai dar dois tiros, como foi um traço de ataque, ele já dá com menos 5, ele dá dois tiros no Wang.
Ele usa o ataque a distância contra mim, né?
Não, ataque corpo a corpo, ele vai... Eu vou usar, sacar a massa, que ele tem uma massa.
Beleza.
Vou usar a massa dele pra tentar te atacar.
Beleza.
Outras vezes. Lembrando que é com menos 5, viu isso aí?
Beleza. Com menos 5 não acerta.
12. Beleza, ele vai tentar mais uma vez.
Não, ele sacou a massa.
Ah, ele sacou a massa, de fato. E você vê que ele saca a massa assim pra tentar te golpear. Ele gira a massa assim, baixa a cabeça e não te atinge. Com isso, você vê que ele é o único Duergar ainda vivo.
Lá vou eu.
Agora é o round da loucura.
Arremessa o cavalo no cara, pô.
Não. Arremessa o cavalo e pula no cavalo arremessado pra chegar no outro lado.
Olha, eu vou dizer tudo que eu quero fazer pra ver se é possível também. Tá,
não,
beleza?
Não,
calma. Eu quero pegar o cavalo, dessa vez eu montado no cavalo.
Nossa, que disruptivo.
Chegar aqui, pegar minha lança. Aí uma ação do cavalo não dá pra chegar pra cá de novo. Então vou usar as duas ações do cavalo pra me locomover.
Não, só peraí, que... se você vai mover com o cavalo daqui pra cá, já é uma ação do cavalo, não?
Exato, aí daqui pra cá vai ser outra ação.
O cavalo tem duas ações. Ah.
Então,
tá bom.
As duas vão ser de se locomover. Mas eu quero saber se ele vir correndo por aqui, eu quero ficar em cima do cavalo e aproveitar o impulso, pular com ele dando um coice, que aí ajuda no impulso pra cima.
Não,
pra
eu é bizarro demais. Uma...
Não. Ah, então tá bem.
É mais isso fácil aí, tu pular com o cavalo pro outro lado aí, ó.
Pra onde?
Daqui era pra mais fácil.
Ele por cima um da fenda, é.
Eu tenho que pegar a minha lança.
Mas não, mas aí, tu vai, né, tu, o cavalo vai lá e dá um coice, o cara cai por cima de mim lá, mas tá tranquilo.
Não, tá ali, só me dá um aviso que eu arremesso a lança.
Ah, então beleza. Então eu vou pular com o cavalo mesmo.
Me avisa, né? Que é pra lançar a lança.
É. Você lança a lança no cavalo enquanto ele tá no ar.
E a probabilidade de falar
o cavalo fuga em pleno ar, como se fosse o peão da casa própria, e fica falando assim,
Ah, pra tu lançar a lança, não tem que ser na tua vez, não?
É.
Então.
Mas aí chegando lá, tu dá coisa com o cavalo, sei lá.
Exato, então. Já tá avisado. Eu vou pular com o cavalo. É. Tenho que jogar alguma coisa aqui, atletismo, alguma coisa.
Atletismo.
Do pra cavalo ou eu?
Acho que teu, né? É um hipismo aí.
É o do cavalo, cara.
É o cavalo que vai pular.
O Atlético
é o cavalo que vai pular. É o Atlético do cavalo.
De hipismo, não, que o cara tem que condicionar o cavalo.
É. Então tá bom.
Não, mas é que ele tem a habilidade de mandar então o cavalo fazer uma ação, né?
Você escolhe. Quem é que tem mais atletismo? Se eu sou cavalo. Pelo visto, carrega.
É treinado 5. Todos dois. Agora tem um modificador. O meu é 4 e o do cavalo é 3.
Eu, né? Então, você realmente tem mais atleta. Você é mais atlético que o cavalo. Parabéns.
Que inveja. Passou. E velho ainda.
É, pô. Passou, passou. Você salta entre as fendas.
Tinha que nomes, velho.
Pode ir pro outro lado. Caralho, o Valdez tá surreal, velho.
Na verdade, é eita, porque se eu der o coice daqui, vai derrubar a Rua Feng, né? Então eu vou dar o coice pra cá.
Não, pô, não vai arremessar o bicho.
Ó, mas se você viesse pra cá, você ganha um flank.
É, mas eu não vou derrubar ele, não.
Aí.
Aí o teste reflexo do Rua Feng tá por aí.
Não, só se você roda muito forte. E aí, provavelmente ele vara o cara. Ele vara o cara em vez de.
Bora, bora, derrubou todo mundo. Bora, 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 que já é 2 horas da manhã. É.
Peraí, eu tenho ainda 2 ações, né?
Não, tem uma. Tu tem. É, tu tem 2 e o cavalo tem 1.
O cavalo tem. Pronto. Apoio, eu vou dar 2 ataques nele ainda, 2 murros pra garantir. Duas tapas na cara, todas 2 erradas.
Caralho, véi!
Falha
Bicho, ele dá 2 murros. Ele dá um murro no Duegar. O Duegar tem a pele completamente. Ele dá um murro na armadura do Duegar. Ele quebra a mão. E leva o dano que ele causar no Duegar.
Nossa, não, não, pô.
Tu toma 8 de dano, depois 6 de dano.
Nossa, mano.
Tu dá 2 murros na
cabeça. Ele esmurra o cavalo. Tu dá
2 murros. 41, vai pra 30, 33. Caçamba. Fuleiragem. Agora vamos ver o cavalo, né? Eita, pô!
3 em seguida.
Caralho, velho. O cavalo vai pra cima do anão. O anão ganha um disparo muito fácil na cabeça do cavalo. Vou tentar aqui agora.
Caçamba, teria quanto do cavalo?
Não, ele tá com a massa. Ele vai tentar dar um golpe de massa na cabeça do cavalo.
Ah, mas eu dei uma cascada nele, não dei uma cabeçada.
23, acerta o cavalo.
Ah, deixa eu ver aqui. Oxe, 17? Acerta aqui, acerta bonito.
Beleza. Deixa eu ver aqui quanto é que tá o dano dessa massa.
Caçamba, eu gastei toda a minha sorte já.
3 em seguida.
Uma hora a conta foi chega. Foda, né? Joga isso, lança!
Isso aí no AD&D era a morte, né?
Joga a lança no cavalo que é menos dano.
Era melhor ter passado pra pegar a lança.
E nada disso teria acontecido se o Anel tivesse denunciado as autoridades.
Véi, ele dá. O teu cavalo vai dar um coice assim nele, ele abre. Ele gira a massa e pá, tudo assim na cabeça do teu cavalo. Teu cavalo desconcertado, assim, meio tonto, meio zonzo. Ele cai no chão.
Ai, cara. Cavalo tem HP. Ele tem HP, tem ficha.
É, tem ficha, viu? Tá com 22 de vida ainda. Mas ele tá bem. Ele...
Beleza, tá. Mas ele tomba com você, assim.
Ainda bem que o coice não pegou em Rua Feio, porque foi uma falha, né?
A falha tem atrapalhado, não vai atrapalhar não, tá maluco?
Vai que, né? Acerta o baralho comigo, de carta.
Beleza, o próximo agora é o Sonrion.
Vamos ver se o bicho é bom de lançamento de lança. Tem esporte, né, na Olimpíada disso.
Tem.
Acho que tem. Mas obviamente você não é um atleta. 3-1 seguido.
É, você meteu dardos.
Hello, darkness, my friend.
É? Ai.
Ai, Matheus. Acorda, pô. 2 horas da manhã vai dar pra jogar ainda. Boa, vai, boa, vai, boa, vai. Boa. Cadê o chicotinho do feitor? Vai! Pá!
Alô?
Tá ouvindo.
Tá ouvindo.
Se demorar...
Se move, é porque tá travando aqui o Discord. Ele tá caindo o tempo todo. O Sonrinho se move. Chega próximo à lança. E vou utilizar projeto telecinésico. Qual é o peso da lança? Pra ver se eu consigo utilizar isso.
Quem sabe?
Não, o projeto telecinético não pode usar a lança. É um leve, tem que ser um leve.
Leve, a lança pesa 1.
É. Tem que ser leve pra usar o projétil.
É book 1.
Então,
book 1? Não consegue.
A lança pesa 1.
Então, beleza, eu consigo jogar a lança. Em vez de jogar a lança, eu dou um bicudo na Aster e ela vai girando no duelar.
Boa, boa.
Vou soltar aqui.
Acertou.
21.
Ah, o teu daninho que tá terrível, né, cara?
Tá fraco, hein? Google,
é.
Né? O
daninho que tá fraco. É porque tá saindo 1 você... e 4 no D6.
Você joga a lança, você vê que ela vai girando. Quase como se fosse um disco com o movimento que ela tá fazendo. Por ela ser mágica, meio dourada, assim, ela tá dourada em direção ao Duegar. Bate assim na cabeça dele, ele fica meio zoom e a lança aí do lado do Valdez. E ele começa a verter sangue, assim, de um corte na lateral da cabeça dele.
E quando eu chuto a lança, eu digo: olha a lança! Eu me abaixo.
Aqui é futebol arte, porra! Ele deu um chute.
É Tafarel!
Tá melhor que o Brasil hoje, hein?
Ai. Jogo bom danado.
E agora? Beleza. Vai. É, agora é o Zamanak, aquele que cai das alturas.
É. Eu vou fazer o joguinho safe, já que tem dois ali em cima. Eu vou usar minha poção que eu tenho aqui. Vou pegar ela aqui. Uhum. É, deixa eu ver como é que funciona. Um D8, né?
Não, pode jogar duas vezes. O D8, sempre escolheu o maior. Uhum.
Então ficou 5.
Beleza.
Ganhei mais 5 pontos aqui.
Beleza, tem mais 3 ações.
Tá, pegou. Eu vou agora me movimentar aqui. Eu vou lá pro lado do Sorriu, né? Primeiro vem aqui.
Ele pergunta, como é que fica invisível?
A segunda, eu vou vir aqui e vou me abaixar atrás da árvore.
Usa o cara que tá desmaiado como escudo, pô.
E é isso aí.
Beleza, encerrou?
Encerrei. Já que tem dois ali, eu não vou correr o risco dele. Eu vim mais um ali.
Um Fang!
Tomar mais uma empurrada já era.
Beleza. Vou. Não tô com muita.
Sair da beirada.
Segura, eu sempre fico com a mão livre. Com essa mão livre, lapela dele e tento arremessá-lo pra baixo.
Vai dar um judô.
É.
Vai dar aquele judô que o cara pega um pé assim e joga o cara por cima de si mesmo, né?
Aham. Uhum. Atletismo, né?
Isso aí.
Ele vai gastar um ponto heróico.
24. Aí.
Deu certo. Você vê aquele Duegar, se ele tá meio tonto ainda pela lança que foi jogada na... Na hora que ele bota a mão, que ele olha o sangue na mão dele, você pega no punho dele assim, gira pra trás, ele... Você pega, bota a perna por trás da lombar dele assim e arremessa ele com o judô pra trás assim. Ele cai lá embaixo. E toma o dano da queda, que foi quanto que o Zamanak levou?
16.
Porra, deixa eu ver aqui rápido. Ele já tem tomado 9.
Lucas, eu acho que ele procura o GIF pra poder dar o golpe. De tudo.
É isso aí. Você vê assim, o Huang, ele dá uma girada, cara, dá um judô, arremessa ele pra trás assim, quando ele... Da mesma maneira como o primeiro caiu nesse local aqui, o outro também caiu todo desconjuntado, todo quebrado. E vocês veem vocês dois lá em cima da colina, apenas para descobrir que aquele cara que vocês deixaram desacordado e amarrado havia se soltado. Ele recobrou a consciência e furtivamente fez a Elise refém. Ele aponta a sua rapieira para a garganta da Elise e fala: "Atenção! Atenção! Estamos sendo alvejados! Estamos sendo atacados!" E depois ele grita: "Esse é o fim de vocês, escória!" E ele fala isso em élfico. Nesse momento, sobe os créditos, porque a sessão acabou.
Mas antes disso, ele se lembra que ele estava sem a rapieira, porque o Lucas tinha roubado todos os itens dele.
Pronto,
tá
então
só
ele
com
tá...
o dedo agora no pescoço da Elise.
Ele tá enforcando a Elise. Ele tá enforcando a Elise, que seja. Ela tá catatônica lá, ele pode até ter pego a arma dela, que ela tá usando, sei lá.
Não pode nem dizer que ele tá apontando o dedo por debaixo da blusa, né? Pra ela assim, alguma coisa. Porque ele só tá com essa cuequinha.
Tá com debaixo da tanga, assim, com o dedo.
Mas importa tu que tem a Elise como o refém, ele tá desperto e ele alertou da presença de vocês. E assim, finalmente, a gente encerra e hoje. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Obrigado por ver os desafios afins da realidade e a lógica. E esse combate incrível, onde muitas coisas aconteceram. E vemos vocês na próxima. Tchau.
Tchau, tchau. Não esqueça o seu cavalo.